No ar, Boteco 98.
No ar, o Boteco 98, meu amigo, nosso encontro de todos os sábados aqui na 98, de 10 ao meio-dia. Você já sabe, né? Encontro marcado falando de tudo aquilo que você mais ama nessa vida, né não, Neneo?
É isso aí.
Bom dia, Neneo.
Tudo aquilo que te engorda e que te deixa feliz.
É, te deixa feliz, cara. Esquece a conta, esquece boleto, quinto
joga
dia
cartão,
útil.
Joga no cartão.
Não, faz isso não.
Joga pra frente.
Vai enrolando aí, Neneo. Deixa eu só abrir aqui o roteiro do programa, senão não vai o programa,
então,
né, Neneo?
Então vamos começar falando pra todo mundo que hoje é o seu aniversário.
Ah, você tinha que entregar, né, Neneo?
Parabéns.
Muito obrigado, Neneo.
E vida longa e próspera, que você é um cara demais, maestro.
Que isso. Aí você semana que vem eu tenho que devolver a gentileza toda, porque semana que vem é aniversário de Neneo Neto.
Quarta-feira,
né?
Dia da pizza.
E aí? Desculpa pra esse programa, né, Neneo?
Quem não gosta de pizza, bom
sujeito,
sujeito
não
é.
Não é, de jeito nenhum.
Não, será que existe alguém que não gosta de pizza, sério?
Pode até existir, né? Mas bom sujeito não é.
Não.
É, meu amigo.
Não é confiável, não confie em quem não gosta de pizza.
Hoje, sábado, 6 de julho de 2019, tá no ar o Boteco 98, é o nosso encontro. Lembrando que você pode e deve interagir com a gente através das nossas redes sociais, no Twitter, no Rádio 98 Oficial. Mete lá a hashtag Boteco 98 ou ainda pelo nosso WhatsApp, claro, 98 99316 9898. Edição de número 11 desta segunda temporada do Boteco 98. O programa de hoje, então, vai falar sobre essa unanimidade mundial, será, Neneu?
Ah, não sei, é, unanimidade, não, toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues, então deixa quase unânime,
tá
quase
bom.
Unânime.
Quase unanimidade, o Boteco 98 fala, na verdade vai começar e vai terminar em pizza o programa de hoje,
mas
Neneu.
Mas no bom sentido, né, mas.
É, tá achando que é só na política,
porque,
meu amigo.
O pessoal acabou com a, não pode falar terminou em pizza, é coisa boa. Falar terminar em pizza, tem que falar outra coisa, assim, tá terminou em salada.
Em salada. Aguinha de salada. É, meu amigo, na próxima quarta-feira, dia 10, além do aniversário de Neneo Neto, é celebrado também o dia da pizza e nada mais justo do que prestar homenagem a essa iguaria que em diversos estilos dominou o mundo, Neneo.
Dominou. E sabe o que eu acho legal da pizza? É que pizza chama pizza em todo lugar, né? Você não precisa saber falar inglês pra pedir pizza nos Estados Unidos.
É, em Portugal você tem que falar pizza, né?
Pizza.
É, em português escreve da mesma forma, só que fala pizza.
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 É, tá bem, mas tá bem próximo ainda, né? Tá bem próximo.
Você vê que mais difícil é pedir pizza em Portugal, então que fala português.
É engraçado, em Portugal você não tem pare no trânsito, você tem stop, que é o original do inglês, eles não mudaram a palavra, né?
Mas lá eles não falam Príncipe Charles, eles falam Príncipe Carlos.
Carlos. Olha aí.
E eles não falam shopping, é centro comercial.
Centro comercial, mais interessante. É valorizar o que é nosso. Gente, no estúdio aqui com a gente, chefes Kiki Ferrari. Kiki, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Tá bem,
Kiki? Já aqui, com a má influência do Nenel, com o copinho de cerveja.
Já fazendo aquele brinde pra começar?
Claro. Sim.
Kiki, o homem do barbecue fazendo o que no mundo da pizza?
Nós vamos descobrir, né?
Daqui a pouquinho. É, tem mais, gente. Na nossa ponta, na minha ponta esquerda, na ponta direita do Nenel aqui, Léo Fontanelli. Léo, bom dia.
Bom dia.
Seja muito bem-vindo aqui ao Central 98, ao Boteco 98. Léo do Lavera Pizza.
Obrigado,
vizinho nosso, tá bem pertinho aqui. O italiano, pra representar o país que muita gente imagina que criou a pizza, né, Nenel?
E aí nós vamos perguntar pra ele durante o programa se pode pôr ketchup na pizza, maionese.
Se é um sacrilégio, se não é.
Meu Deus.
Grande chefe Eduardo Maia, bom dia, Eduardo.
Bom dia a todos.
Prazer sempre recebê-lo aqui no Boteco 98. Tem mais um agregado pra chegar daqui a pouquinho, né?
Tem o grande Ricardo Coctes, que todo mundo conhece como
baixista do Patufu.
Baixista e membro, um dos membros fundadores do Patufu. Aquele trio maravilhoso, Fernanda Takai, John Julio. Oi,
Ricardo Coctus, que também é pizzaiolo.
E dos bons.
É?
Exato.
Coctus Pizzaria.
Coctus. E tem um cara que tá faltando aqui ainda.
Cadê o Caju, velho?
Cadê o Caju?
Tá de ressaca? Tá apagado por aí?
Eu tô achando que ele perdeu.
Ó, se encontrarem um sujeito apagado em alguma calçada de Belo Horizonte, na região do Colégio Batista ali, pode ser o Caju.
Na dá frente um chute ali do Chiquitácio ali.
Próximo. Fala que ele tem que trabalhar, meu amigo. Sábado, 10 da manhã, já são 10h12. O Boteco 98 já tá no ar, meu amigo. Boteco oferecido por Vila Catalão, o melhor e mais completo hortifruti da cidade. O papo de hoje, você já tá sabendo, é pizza. Você pode dar a sua dica, qual a sua melhor pizza em Belo Horizonte?
Isso é legal.
É, meu amigo, conta pra gente. Onde é que você curte comer uma pizza aí no fim de semana? Tem um dia específico pra comer pizza?
E onde, outra coisa, onde que você lembra que não existe mais? Todo mundo tem uma pizza que você lembra lá atrás, aquela pizzaria. Tipo, eu vou falar a minha, o Papatucci.
Papatucci.
Que tinha ali na Avenida Getúlio Vargas. quase em frente à sorveteria São Domingos, quase com...
Bem perto aqui.
É, com o professor Moraes, Papatucci era um clássico, fazia pizza bolonhesa.
Olha aí, tem hora pra comer pizza?
O Léo quase...
Eu vi ele olhou pra mim assim, aí ele muito educado falou assim, bem brasileiro.
Bem brasileiro. Vamos começar a conversa com ele. Léo, você tá no Brasil há quanto tempo?
4 anos.
4 anos. Você é de onde na Itália?
Sou toscano.
Toscano. E aí? Toscano. Quando você chegou aqui, você foi falar, vou conhecer comida italiana feita no Brasil, pizza. O que você encontrou? Teve um susto inicial?
Não.
Não?
Cada lugar, né, tem a própria cultura. E a minha proposta é a pizza italiana. Uhum. Mas respeito pizza brasileira, uhum, diferente. Os toppings, os recheios são diferentes, mas eu escolhi fazer a minha proposta, é a minha cultura.
Daí o nome, né? La Vera, né?
La Vera.
É.
O que pizza significa a verdadeira.
A verdadeira. Pizza é democrático. Pizza aceita praticamente tudo, né, Eduardo? Você que tá nesse ramo também com a pizza. 2 unidades agora, Eduardo?
É, nós estamos abrindo a primeira franquia lá na Prudente de Moraes.
Ah, que legal.
Vão abrir daqui a 15 dias. É, muita gente me pergunta, sabe, Antônio? Eduardo, por que você vai abrir uma pizzaria? Escola de cozinha, trabalha com eventos. Eu falei assim, todo dia a gente acorda e faz uma grande bobagem, né? Vou abrir um negócio, né? Tava super tranquilo, uma zona de conforto, tava conversando aqui com o Léo, tava trabalhando muito mais daqui do que na Itália, aquela coisa toda. Vou fazer uma bobagem, mas não, brincadeira. É, eu pesquisei e eu fiz a seguinte comparação. No Brasil, não existe rejeição à comida mineira. Já estive em vários lugares do Brasil, várias capitais, qualquer lugar. Já contei isso aqui, eu acho, estive em Macapá uma vez, vou pegar um avião, estava em Belém, fui para Macapá. Quando cheguei no porto de Macapá, disse, agora eu tô só...
Tá livre.
Eu tô na Amazônia, que eu tô aqui no meio, aqui não tem ninguém, aqui ele só chega de avião, de barco. Primeira coisa que eu vejo é o boteco do mineiro, né? Lá em Macapá. E o cara me reconheceu, falou, ah, vem comer um torresmo. Eu falei, cara, não, torresmo não, hoje não.
Eu quero comida mineira é ponto pacífico no Brasil todo. Não,
no,
né,
Brasil inteiro você tem restaurantes mineiros, no Brasil inteiro, e todo mundo gosta da cozinha mineira, né? E aí eu disse, puxa vida, e pizza, ela tá para o mundo, assim como a comida mineira está para o Brasil. É uma unanimidade. Eu comi pizzas maravilhosas no Japão. E muitos até dizem que uma das melhores pizzas do mundo. Olha, não bate, não. Nem joga de chão. Não. As melhores pizzas do mundo estão no Japão. Né? Porque é o que você fala, vocês falaram. A gente pode colocar... A pizza é democrática. Eu acho que a pizza é a coisa mais democrática que existe nesse mundo. Né? Você não pode... tendo, claro, partindo de uma base correta, uhum, de uma fermentação, de uma maturação correta, você pode colocar elementos da sua cultura sobre uma pizza.
Fazer releituras, né, Léo?
Sim, o importante, eu acho que o Japão pode ser o lugar mais longe possível, mas o importante é a base. E tudo começa com a farinha. A farinha é a base, é o princípio da pizza. Depois, cada pizzaiolo, cada pizza chef, cada cozinheiro, cada um pode fazer a própria receita, né? Mas eu acho, a minha objetivo é apresentar é a farinha. Uhum. Você. Sem ter o produto principal, que é a farinha, você não tem nada na mão. E precisa de uma farinha boa, porque se você fala de fermentação, de maturação, precisa de uma farinha estruturada, de uma farinha forte, de uma farinha pronta para fazer aquele trabalho.
Uhum.
Entendeu?
Isso vai fazer toda a diferença.
Faz a diferença. Uhum. É básico.
É o alicerce básico da pizza, né, Léo? É o alicerce, tem toda a razão, cara. Se tiver uma farinha ruim, não adianta. Com produto ruim, você não chega em lugar nenhum.
O mais importante da pizza, então, é a massa?
Pra mim, sim.
Não, sim, com certeza, sem a menor dúvida.
Pra mim, sim.
Eu parto do pressuposto que até pizza ruim é boa.
Claro.
Aquela tipo de comida que
depende da fome. Quando você tá com fome, come pizza fria. Os americanos abrem a geladeira e comem pizza fria.
É o melhor café da mãe que existe, né, Daniel?
Eu faço misto quente de pizza, que é maravilhoso. Pego 2 fatias de pizza gelada, assim, ó, fecho, coloco na misteira. Fica sensacional. E às vezes coloca algum extra ali dentro.
Coloca, né, uma carnezinha.
Porque não, de colocar óleo. No meio, fecha e põe.
Fechou. Bom,
você sabe que no Rio Grande do Sul eles comem pizza de coração de galinha, de churrasco, né? Coisas, carne do churrasco. E na Bahia eles comem pizza de acarajé.
Total.
Então, assim,
Eu já vi umas receitas aqui que eu não me arrisquei a experimentar ainda.
Tem ali na...
Tem pizza de feijão tropeiro.
Na pizzaria Parada do Cardoso.
Na Parada do Cardoso tem. Santa
Teresa.
Não sei.
É.
Sei lá.
É muito ousado.
É muito ousadia.
Até pra nós, assim.
O Cardoso fez uma vez, que eu tava, com a época eu era do Comida de Boteco, o Cardoso fez pra mim uma de dobradinha.
De dobradinha.
Muito boa, que ele queria entrar no Comida de Boteco com
uma pizza de dobradinha. Eu fiz na Itália. Não, um amigo meu, alemão, que agora não tá mais na terra, mas ele curtiu bem a própria vida, porque ele acordava às 5 horas da manhã e preparava o almoço dele. 8 horas voltava pra dormir. Esse cara era uma coisa maravilhosa.
Rudolf,
que chamava.
Rudolf.
Ele veio no meu restaurante, né? Os últimos anos, no meu restaurante na Itália, eu preparava pizza também. Produzia pizza. Ele um dia veio e falei: pô, pensei uma coisa, vamos colocar a dobradinha em cima da pizza. E a gente fez isso aí. Mas só ele comeu.
Eu experimentei.
Tem uma dobradinha ótima.
Deixei, porque a dobradinha na Toscana a gente faz com molho, né? Com molho e com carne moída e com parmesão.
Carne moída com dobradinha?
Sim.
Maravilhoso.
A cultura toscana, porque é bem diferente da napolitana, que é branca, com aquela romana, que tem mais erva doce, mais perfumes, né? Na Toscana colocamos carne moída. Como?
Mais tosca, ué.
Mais tosca. Verdade.
Bom dia.
Ele apareceu, gente. O Caju chegou no meio do programa.
Já chegou.
Você tá bem, Caju? Você tá vivo?
Ótimo aí. É quadrilha aí, né?
É.
Belo Horizonte, ué.
Tem que levar seu filho lá, né?
É. Tá louco, você não sai do lugar, não consegue sair, não, ué. A bandidagem chegou aqui, essa outra quadrilha.
Até Marcos Cabeça foi levar o filho pra festa julina hoje também.
Graças a Deus.
Se bem que agora é festa julina,
nada,
né?
Mudou.
Não tem Twitter nem nada, não, né? Não, vai pegando aí, tem Twitter, ele já pode pegar. Caju, começa a trabalhar, Caju, justifica o salário, Caju.
Já abriu a porta, tudo certo?
Já abri. A porta não.
Não vão garantir.
Não, porque a gente colocou a lenha no forno, porque o papo hoje é pizza, Caju.
Pizza. É o papo, assunto do país,
ué. O assunto do país. Não, não. Não vai terminar. Aqui começou em pizza, Caju.
Vai terminar também, né?
Vai terminar em pizza também. Tem um copinho? Não,
pelo amor de Deus, daqui a pouco, pelo menos
quando ele fala assim,
ele quer.
Quando ele fala assim, é porque ele quer.
Ele conhece já.
Antes, gente.
Tem dois anos de programa.
Antes, um pedaço de pão.
A gente já te conhece, Caju.
E quando você fala assim, é porque você quer.
Tem bolo ali, daqui a pouquinho tem bolo que vai ser aberto aqui.
Você sabe que hoje é aniversário do Tonel?
Sabia?
Aniversário hoje, Tonel.
Cara, trouxe 42, que é o Calça.
Isso.
Valeu, Caju.
Aqui com você no dia do seu aniversário, parabéns.
Bom, né?
Você que é o maior maestro de todos os tempos, né?
Esse é.
Esse é maestro mesmo.
Obrigado, depois você deposita aquela grana lá.
Você, nós vamos comemorar esse direito. Já estamos comemorando, então, já aqui.
Muito bem acompanhado aqui, ó.
Trouxe essa cervejinha, trouxe essa pizza aí pra vocês.
É por conta. Tá tudo por conta.
Por conta aí.
Aqui vai estar todo mundo curioso. Que Ferrari já participou com a gente aqui no Fuego, estava lá.
Sim.
Com a equipe toda, com o Júlio lá fazendo aquele auê todo. A gente tomou algumas aquele dia.
Que
é
isso, não.
É.
O Kiki meio-dia já tava
daquele jeito. Mas como é que é essa coisa de churrasco, pizza, Kiki? Como é que surge na sua vida isso?
Então, eu sempre, na verdade, o que acontece? Eu tenho um pezinho lá, né? Assim, porque minha família veio toda da primeira colônia italiana lá do Espírito Santo, lá, enfim, nas montanhas lá. Então, o que acontece? Eu sempre gostei de comida italiana, óbvio, quem não gosta, né? Eu acho que é unanimidade, não só a pizza, né? Acho que a comida italiana é maravilhosa. E eu tenho essa mania de profanar as coisas. É uma coisa que minha nona, ela deve estar se revirando no caixão. Eu, né, não só churrasco, mas gastronomia rústica do mundo inteiro é minha praia, né? E aí eu trouxe aqui pra BH a Giacco Pizza, que é a Chicago Style Deep Dish Pizza, né? Que é um estilo de pizza tradicionalíssimo lá de Chicago, que teve a cultura italiana muito forte ali e enfim, eles chamam lá de Italian American, a cozinha cheia de influência italiana, mas americanizadaça daquele jeito que todo mundo sabe que eles não gostam de fazer uma coisa muito simples, né? Americano, eles são
pesado.
Suaves, né? Assim. Então é uma pizza que literalmente significa pizza de prato fundo, que ela é uma pizza com a massa, a borda da massa, ela é autona, como se fosse uma torta mesmo. Aí tem a Chicago Style Stuffed Deep Dish Pizza, que tem mais uma camada de massa em cima, fechando, com mais recheio. Caramba. Por cima. E tem a Chicago Style Deep Dish Pizza, que ela é fundona, mas não tem essa tampa em cima.
Essa
ela
é a mais tradicional, a Deep Dish Pizza.
É, a primeira. Depois veio a Stuffed Deep Dish Pizza, e tem uma porrada de outra versão que a galera faz, e tem aqueles ingredientes, assim, totalmente profanos e fusão total que o americano põe, até molho barbecue na pizza, põe churrasco na pizza, como ele falou, a gente põe.
Tiver na geladeira,
aquela,
né?
Peperoni, aquela massa, coisa tradicional.
Põe a massa e vai jogando.
Quantidades absurdas de molho, de queijo.
Muito molho, a característica é o tal do Chunky Tomato Sauce, que é um molho de tomate pedaçudo, e que ele vem bem mais molho nessa pizza. E muita mussarela.
E você que fez o cardápio da Giacomo.
Eu peguei essa, tem todo um mistério nessa massa da Chicago Style Pizza Crust, que eles falam, tem todo um mistério, todo um mito que é secreto, a Unos que trouxe essa pizza, foi a primeira a abrir, né? Negócio com esse estilo de pizza, e criou isso aí, praticamente. Eles têm todo esse mistério do segredo da massa, que o pessoal fica tentando copiar e repetir e tudo mais, aí cada um fala uma coisa.
E tem brigas, né? Eu já vi o pessoal de Nova York fala que pizza de Chicago não é pizza, e o pessoal de Chicago fala que é melhor do que a de Nova York. Tem altas discussões lá,
não,
né?
O americano não gosta de competir, né? Então, assim, já viu como é que é.
Você trouxe, você pode mostrar? Vamos.
Eu trouxe um bolinho de aniversário, aproveitando.
Aí, Tonel.
Olha aí,
Tony. Nossa, olha a belezura. Olha a grossura.
Olha o tamanho da criança, hein?
Barato, 89 reais.
Você tá preparado aí, Caju?
Olha isso aqui.
O cheiro tá maravilhoso. Pega a câmera, pega aí. Ó, tá pegando. Olha aí, Marcelão, mostra aí, ó. Lembrando, gente, que a gente, além do rádio, estamos na internet, 98live.com.br. No aplicativo, no tablet, no seu smartphone. Estamos no Vimeo e também na net, nos canais 198 digital, 698 HD. Você escolhe, meu amigo. Fala, Nenê.
Eu queria saber do que uma pizza dessa pode pesar, até quanto? Uma pizza grande dessa aí. Olha, nossa, tem pizza tá aí que consegue chegar até 3 quilos de pizza aí, dependendo. Essa aqui já não é nem tanto, mas é bem pesadinha.
E tá? Tem uns quantos centímetros essa massa aí?
Ah, cara, eu não contei não, mas tem uns 3 dedos.
Tem uns 3 dedos.
Não, de borda,
de
né?
De borda, é.
A massa, ela tem mais ou menos de meio a um dedo. Não é tão grossa quanto aquela pan pizza.
Sim.
Né? Pizza Hut e tal. Mas ela é muito mais recheada.
3 dedos ou um dedo só, né, Léo? Quantos centímetros
você acha que... E essa aí é de quê, Kiki, que você
essa
trouxe?
Essa aqui é a American Maximum, que é... Tem todas aquelas coisas clássicas americanas... Bem junk mesmo, que todo mundo curte.
Pepperoni,
desde de polpeta esfarelada, pepperoni, champignon, cebola, pimentão, bastante molho.
Cara, é muito leve.
E aquela coisa toda.
Aí. Maravilhoso.
O primeiro pedaço do bolo é do aniversariante.
Só em casa, já almocei, viu? Não precisa de esquentar comigo, não. Pode ir comendo aí.
Caju, pelo peso é almoço e janta isso aqui, viu?
É pesado.
Pelo peso. Ó, vai tocando o programa aí, velho, que eu vou falar agora, não vou?
É isso que eu tô vendo, o âncora tá com um pedação de pizza, vai aí, gente.
Ô, vai falando aí, ó.
Gente, vai. Eu vou pedir pra vocês mandarem no Twitter, então, aqui, @radio98oficial, coloca aí, #boteco98, boteco com BU. Hoje já pedi quem tinha mandado aqui.
Eu queria saber do Eduardo Maia, que eu vi que ele foi à Itália, e... Lá na página da Pizza, que é a sua pizzaria, pra quem não conhece, é PITZA. Segui lá no Instagram, né? Só procurar. Você falou muito sobre as escolas de pizza na Itália, né? Interessante, porque às vezes a gente fala em pizza e existem tantas pizzas diferentes umas das outras, né? Conta um pouquinho disso pra gente.
Então, Nenê, o que muita gente chega lá... a gente percebeu lá na pizza que muita gente chegava lá e... Não, mas eu gosto de pizza assim, eu gosto de pizza mais fina, pizza mais grossa, pizza mais alta, eu gosto... Eu falei, gente, na realidade, a gente não entende nada de pizza, né? Brasileiro, muita gente não entende, mesmo fora do Brasil, né? Acha que existem diferenças de pizza para pizza. Cada região da Itália tem a sua pizza, praticamente. Então, eu disse, uai, melhor coisa, né? Eu sempre trabalhei nessa área de escola, de cozinha, essas coisas. Vamos esclarecer esse negócio. E fizemos um programa que eu achei fantástico, chamado Rota da Pizza. Nós descemos em Milão. E começamos a falar em Milão, fomos para Verona, fomos para Firenze, Roma, claro, fomos para.
Aí o cerveja. Não, é isso que é cerveja.
Eu servi errado aqui, viu,
João? Tá. Caju, você tem que aprender, né, Caju? Pelo amor de Deus,
e
né, Caju?
Fomos parar na Sicília. Andamos de trem, de avião, de barco, andamos por tudo. Passamos 20 dias na Itália.
Você anda 50 quilômetros e já muda, né, Eduardo?
É, muda. E o que falou que Nova York e Chicago, eles estão brigando. Na Itália, eu também sou lá da Itália, sou toscano. A cada 30 quilômetros, o cara não sabe fazer nada. Não, aquele molho de tomate, não, que isso, molho de tomate bom é que o meu, é da minha mãe.
Muda o sotaque, muda.
Muda tudo.
Na Toscana, eu sei que é de Pisa, que é de Livorno, que é de Siena, que é de Firenze. É uma cultura diferente, bem diferente. Também o jeito de falar. Imagina na comida.
Na comida.
Cada um.
E a do outro é sempre pior. Não, aqui a gente tem isso também no interior.
A do outro é pior. A do outro é uma heresia.
Não vale nada.
Mas aí eu achei super bacana porque foi bem esclarecedor. Nós mostramos, né? Nós mostramos a pizza, o estilo clássico de Milão, que parece demais com isso. O próprio milanês hoje nem consome esse estilo. Nápoles invadiu Milão com as pizzarias, eu percebi isso. O Panzerotti, né, que é lá da Puglia, que eles estão fazendo muito forte lá em cima, tanto ele frito como ele assado.
O que é o Panzerotti? O
Panzerotti é como se fosse metade de um calzone.
É uma meia-lua, assim?
É uma meia-lua. Meia-lua, ele pode ser frito ou assado. Eles têm umas casas fantásticas lá em Milão que vendem, assim, são filas homéricas.
E a pessoa
assim,
sai comendo pela rua.
A pessoa sai comendo pela rua, puxando aquele queijo, assim é uma delícia. Os estilos diferentes de pizza, né? O estilo de pizza que eles estão falando hoje muito forte, que é a pizza gourmet, que tá em alta, assim, tá se espalhando pela Itália, então o cara dá uma gourmetização na pizza mesmo, trabalhando com pães, né? São verdadeiros padeiros que pularam para dentro, massas escuras, com fermentações longas, todas feitas à mão, e todo um processo diferenciado, e em cima os toppings, sim, fantásticos. Hoje essa chama Il Tilly fica em Verona, é uma pizzaria, uma experiência gastronômica. Depois fomos lá no Pepe Ingrani, que foi eleito o melhor pizzaiolo do mundo, que fica em Gaiazzo, que fica a 40 quilômetros ali de Nápoles.
Virou celebridade.
É uma celebridade.
Agora os pizza chef, que são chamados de pizza chef na Itália, são, daqui a pouco, acho que a guia Michelin também vai fazer alguma coisa, porque é um mundo à parte, um universo na panificadora. Não é mais um pizzaiolo, mas é um padeiro. As pizzas gourmet, como o Eduardo falava, que na Itália é gourmet. Se você chama gourmet aqui, vira uma coisa mais banal, né? Uhum. Mas na Itália, pizzaria gourmet ainda é uma coisa bem de excelência. Mas são padeiros, porque as técnicas de produção da massa, ou as pesquisas das farinhas, a luta entre um moinho e outro, virou uma coisa bem, bem diferente. A pizza na Itália não é mais um produto das 5 euros, banal, uma coisa sem fermentação, eu preparo de manhã e servo à tarde, mas virou uma pesquisa, é tudo super calculado, temperatura água, temperatura do ar, temperatura da farinha, é uma coisa que virou um mundo, e um mundo sem fim. Você, cada um tem a própria receita, uhum, parte, faz cursos, mas só para ter uma base. Depois, cada um faz a própria receita, mas virou um produto de altíssima qualidade, e depois o topping, você coloca o que quiser. Tem Itili, que é no norte da Itália, Padoan, que ele começou, ele foi o primeiro a fazer essa pizza degustação aberta em fatias. Ele coloca de tudo em cima, o importante é o equilíbrio. Você pode colocar uma costela, mas tem que tudo ser equilibrado para não mudar o sabor da massa, para ter tudo um equilíbrio no sabor. Se você, quando come, tem que comer com a mão. A pizza se come com a mão.
Isso que eu ia te perguntar.
Maravilha, isso.
Pizza come-se com a mão.
Para se comer com a mão.
Praticidade, né?
Isso. Mas deixa eu fechar aquilo aqui, Antônio. É só uma coisa. Não vamos continuar.
Eduardo, você vai falar da pizza ao talho nessa
aí? Não, eu vou falar pizza ao talho também, que pizza ao talho é de Roma, né?
Sim.
E lá você tem o Bounty, né?
Bonte.
Gabriele Bonte.
Vai falar uma coisa rapidão. Depois eu preciso de uma ajuda pra você. Eu tô tentando equilibrar uma costela inteira em cima de uma pizza.
Tem que ter equilíbrio também pra equilibrar.
Tira um ossinho e dá um equilibrado. E tem a pizza que tá muito forte lá, o Bounty, ele tá muito forte lá em Roma, né? Fazendo aquela pizza em talho.
Mas o que é pizza ao talho, pra quem nunca escutou falar?
Ele virou um popstar. É, você compra, ele faz uma pizza maior.
Quadrada? Retangular?
Retangular. E tem uma técnica fabulosa de levar essa pizza ao forno, não sei se vocês já viram, que você coloca a pá é desse tamanho, digamos assim. Que a pizza é duas vezes maior que a pá.
Então sobra.
Então como é que o cara faz? Ele coloca a massa, ela encolhe a massa, ele joga no forno a ponta e vem puxando. Aí a massa fica toda inteiriça. E depois eles colocam vários toppings, né? Essas coisas todas. E os toppings hoje estão falando muito o que nós falamos hoje aqui em Minas Gerais. Estão muito regionalizando mais ainda, né? O próprio Pepe Ingrani, que é um mega popstar, e agora a farinha dele é de um moinho local. O pai dele era padeiro, né?
Se eu não me engano. Padeiro, a família toda.
Padeiro e tudo. Então eles colocam, é do moinho mega especial, eles usam uma plantinha que é dali de não sei de onde, todo o tomate é no máximo 30 quilômetros, então eles estão usando esse quilômetro zero também, é toda uma, é o chefe, é o que eu falo, o chefe pulou pra dentro da pizzaria. Uhum. Hoje, como você falou, são chefes pizzaiolo. Quem quiser ver, gente, entrar na pizza 1780 e tá lá, pizza, como é que é? Circuito da pizza.
Rota da pizza.
Rota da pizza
com T, né, Eduardo?
Pizza com T. P de pato, I, T de tatu, ZA. E tem a Rota da Pizza Portugal, a Rota da Pizza Itália. Agora vamos fazer São Paulo e Nova York ainda este ano.
Colocar no YouTube, Eduardo. Fica legal.
Eu vou fazer uma rota aqui saindo de BH, vai dizer Betim, Contagem.
Boa, tem que passar pelo Barreiro, meu amigo. Muitas pizzarias do Barreiro.
Vou passar Venda Nova, vou trazer tudo isso pra vocês aí.
Barreiro não deixa de passar no bar do Zezé, por favor.
Jamais. Aqui, vamos dar uma pausa nessa conversa, a gente vai aprofundar nessa história. Vamos conhecer um pouco mais sobre pizza aqui no Boteco 98. Aqui, vamos fazer um rápido intervalo?
Vamos.
A gente volta.
Vai servir a pizza aqui.
Daqui a pouco a gente tá tomando essa Brüder Pilsen clássica maravilhosa aqui, né? Que eu sempre trago lá de Ipatinga. É, nos melhores supermercados aqui. Logo mais eu vou trazer uma novidade aqui.
Ah, tem
hoje.
Novidade?
Tem novidade.
Hoje?
É, prepara.
Merece música de suspense?
Merece. Daqui a pouquinho? Não desliga o rádio, não desliga a TV.
Não saia daí.
É notícia
isso
boa.
Isso não é programa do João Kleber, não, mas tem novidade
para,
daqui
para,
a pouquinho.
Para. Rápido intervalo, já a gente volta com mais Boteco 98.
Não saia daí. O Boteco 98 volta já.
Neste sábado, a partir das 10:30 da manhã, a equipe promocional da 98 FM estará presente no Vale Tudo Auto Japan Honda, na Avenida Carlos Luz, 1001. Ofertas imperdíveis, modelos novos e seminovos com preços imbatíveis. E mais tarde, a partir das 14 horas, a 98 continua marcando presença no Vale Tudo Auto Japan Honda. Desta vez, na Avenida Raja Gabalha, 2760. Feirão Vale Tudo Auto Japan, a melhor oportunidade para comprar seu carro. É neste sábado. Esperamos por você.
Se alguém te perguntar que rádio conecta você na web e na TV, responda. 98, é claro. Combine, conecte e ganhe mais experiência.
Com o Prezão da Claro, você tem muita internet para usar como quiser, no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Pagando apenas R$19,99 por mês, você tem 3 GB de internet para usar como quiser. WhatsApp à vontade, ligações ilimitadas e claro para claro, e ainda tem 500 minutos para qualquer outra operadora. Tá esperando o quê? Prezão nele. Troca o chip e vem para Claro no Prezão. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo.
Boteco 98, todo sábado às 10 da manhã.
O melhor hambúrguer de BH na sua casa, agora também no almoço. Peça o seu hambúrguer a partir das 11 da manhã, 2520-3131. Peça também pelo iFood.
Não importa quem ganha o jogo, o resultado é sempre uma comédia.
Piadinha do patrão.
Piadinha do patrão, Rodrigo Carneiro.
Então,
Já ganhou.
já ganhou, já ganhou.
98 Futebol Clube, de segunda a sexta, ao meio-dia. 98, a sua rádio do bem.
A sua rádio do bem.
Boteco 98.
Mas é todo mundo impossibilitado de falar alguma coisa neste momento, todo mundo comendo, Caju de boca cheia, Caju. Verdade. Né?
Ah, foi irresistível.
Você vai ler mensagens aí, Caju, é isso? Não, né? Bom, deixa eu ler algumas aqui, várias participações aqui, Caju, pelo nosso.
Já mandou então.
Quem?
Então, Carlos Xavier.
Carlos Xavier.
Bom dia, galera, aqui é Carlos Xavier da cidade de Cerro, manda um abraço pra minha mãe Dalva, que faz o melhor pastel folheado. Programa top aí, abraços.
Nós duvidamos que ela faça. Manda pra gente, pra gente testar.
Duvido. Careta, né? Duvido.
Eu ia falar exatamente isso, Antônio. Eu também duvido.
Duvido.
Aqui o Bob Juliano que mandou, eu considero a Itália o país mais charmoso do mundo, sem contar as belas mulheres, as roupas e ainda por cima dos nos deu o cruzeiro. Coitado.
Falece Itália. Né? Coitado. Tá bom. Tá bom. Deixa
aqui. Eu sou italiano também, senhorete, mas eu sou mexicano.
Aqui, ó, melhor pizza, realmente uma das melhores que comi até hoje. Não tô puxando sardinha, mas realmente Lavera. Perfeito, delícia. É a Ivy que tá participando com a gente aqui, tá mandando parabéns. Obrigado, beijo pra você. Obrigado pelo carinho. E mais, bom dia, galera. Meu nome é Luiz Cosme. O tema de hoje é um pecado. Ontem foi a pizzaria do Índio no Floramar. E juro, pensei em vocês. A melhor pizza de frango à bolonhesa que comi em Belo Horizonte. Foi. E me veio lembrança de uma pizza de filé com alho que comi em Santo Antônio do Monte. Consigo lembrar do sabor da pizza. Valeu, melhor programa da temporada. Samonte, olha, Santo Antônio do Monte. Pizza de filé com alho, né, Nenel? Fala alguma coisa, né, Nenel? Não dá, né? Não sai. Filé
com alho.
O que mais aqui,
ó? Diferente que vocês já viram por essas andanças todas aí.
Exótica.
A mais exótica.
A que o Leonardo fez pro amigo dele alemão ali, pra mim tá no top ali. De dobradinha, né?
Pra mim foi frango com molho bolognese. A minha esposa deu de presente pro meu aniversário, eu pedi um delivery. E chegou essa.
Mas tá, iguaria.
Tá com fome, come, né? É depois.
Isso porque ele não comeu uma de estrogonofe, né?
Pizza de estrogonofe.
Um clássico aqui de Belo Horizonte, das pizzarias de bairro tradicionais. A frango à bolonhesa nem me atrai muito, mas a palmito à bolonhesa.
Palmito à
bolonhesa. Bolonhesa é mas seria palmito com molho
bolonhesa. Com molho bolonhesa.
Palmito
rodelinha.
Mas desde que tem uma massa, a gente sabe fazer uma massa, com a evolução da gastronomia e com a criatividade. Desde que tem uma massa e a pessoa sabe juntar ali um ingrediente, seja qual for, pode ser considerado pizza ou não, a nomenclatura que dê, não importa, né? É gastronomia. Criou-se ali uma coisa para comer.
É o que a gente tá falando, né? Você tem a pizza gourmet, ou então tem um nome também que é mais interessante, pizza contemporânea, né? Que eles chamam, que é a mesma.
Pizza contemporânea.
Você pode fazer isso, você pode, tendo uma base bacana, sabendo o que você tá falando, como o Léo colocou muito bem, equilibrando as coisas, fica legal, porque eu aquele negócio, o chefe pulou pra dentro, agora ele vai pirar o cabeção, né?
Bom, a turma tá degustando aqui a Deep Dish Chicago Style.
Corretamente.
Olha aí. Nenel, fala alguma coisa, Nenel.
É tipo uma almôndega amassada entre a massa e o queijo no molho.
Ela tem almôndega esfarelada aí no meio e peperoni, cebola, pimentão, champignon e o molinho, né? Aquela massinha crocante e etc e tal.
Essa pizza não dá pra ir com a namorada ou namorado no dia dos namorados.
É uma pizza antifoda, com certeza. É um amuleto antifoda. Se tiver um desse aqui, esquece.
Não vai, esquece. Deixa pro dia seguinte.
Cama, dormir.
O Kiki falou que ela tá requentada a pizza e tá melhor, porque incorpora mais ainda os sabores, né?
Olha, ela fica mais fácil de comer também, mais prático, não fica derretendo tudo, sim, né? Cara, eu acho que tem uma coisa.
Tem o charme.
Tem. A pizza requentada.
Eu peço pizza só pra comer no dia seguinte, fria, com Coca-Cola sem gás.
Tem coisas que envelhecidas ficam melhor, né, cara? Com o tempo.
E a coisa que o Eduardo falou e que o Leonardo também falou da questão da massa, né? É a base de tudo ali, a qualidade. Sendo bem feita a base, você pode brincar com os toppings, com os recheios ali e tal. Muita gente. A injustiça que é cometida com a borda da pizza, né, Nel? Muita gente tira aquilo e joga fora. Era o melhor da pizza pra comer, não é? Não sei se vocês concordam comigo, mas é maravilhoso ali.
Tá maravilhoso.
Aí, as versões da borda, muita gente não sabe por que a borda na pizza, né? Uma das versões porque a pizza, ela foi, é um produto para se comer com as mãos, não é isso? E a borda é para você não sujar as mãos. Então, ela aponta mesmo que, não, pizza para comer com a mão. Daí a borda ali para você poder segurar e não sujar as mãos. Uma das versões é.
Inclusive, existe a técnica, quando eu era adolescente, era assim, sempre gostei muito de borda, mas tinha a técnica de sair todo mundo da aula e ia pro Pizza Hut, no rodízio. E aí você só comia a borda da primeira fatia. Porque senão você não aguentava comer 28 fatias de pizza quando você tem 16 anos. Aí tinha aquelas mesas assim, você via os pratos assim, tinha uma torre de borda, né? Boa. Que a galera ia deixando a borda. Maravilhoso.
Mas na Itália tem borda recheada?
Sim. Mas as pizzarias americanas.
É. Borda recheada com cheddar.
Já vi borda recheada. Borda de coxinha, cara.
Ah, e até a pizza vulcão, né? Cara, são loucos na lateral ali sorrindo. Gente, pra quem não sabe, a história da pizza, muita gente aponta pros egípcios, né? 6 mil anos, aquela coisa de misturar a farinha com água, exato, o trigo ali.
Você sabe que o pão egípcio, o nome do pão deles é vida, né? É Aish.
Não.
E tem Aish isso, Aish aquilo, significa vida. Vida, né? Isso é muito interessante. Então, pra eles, tudo é com pão, e o pão pra eles representa a vida.
É a base pra tudo, pra eles,
muito
então.
Muito interessante.
Dos egípcios vão pros gregos, da Grécia já vem pra Itália, e aí o
da
mundo.
Da Grécia foi pra Itália, né? A história fala...
E aí a verdadeira...
Pra Sicília, ali pra baixo, e dali foi subindo.
Subindo.
Até, e Nápoles se apoderou de tudo, não é isso?
Se apoderou.
Mas você sabe que é engraçado. A pizza, nós devemos hoje... O Léo me corrija aqui, eu tô falando ao lado do italiano, né, que é pizzaiolo e tem uma tremenda pizzaria. Foi depois da Segunda Guerra que a pizza ficou famosa no mundo. Porque os italianos chegaram, né, emigraram para os Estados Unidos e levaram suas culturas, levaram para Chicago, levaram para cá, levaram para lá, levaram para o sul, uhum. Onde eles iam, eles levaram, claro, a sua cultura. Eles dizem que a língua é a comida é a segunda forma de expressão de um povo depois da língua. Muitas vezes eu tenho casos que a comida...
Que não é a língua de boi, no caso.
Que não é a língua de boi, que eu comi uma muito boa ontem. Mas tem casos que a cozinha, ela vai muito mais longe que a língua. Então, no começo não foi, mas na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos voltaram da guerra, quando os soldados voltaram, disse, puxa vida, a gente faz esse negócio lá em Nova York, a gente faz esse negócio lá em Chicago. Isso é muito bom. E bombaram. Então foram os americanos. Aí depois que os americanos bombaram, os napolitanos falaram: não, esse trem é nosso.
Vão reivindicar o que é nosso.
Isso
aqui
é nosso.
Né?
Vocês estão dizendo aí, divulgando uma coisa que é nossa. Aí realmente a coisa se estabeleceu como se fosse. Eu tô doido que eles façam isso com pão de queijo.
Olha que vamos reivindicar.
Gente. E colocar no mundo. Não, bota no mundo. A gente pode até falar que nem é nosso mais.
Já tem feito um pouco isso, né? Assim. Estão dizendo aí, né, que a culinária mineira não é mineira, né? Vocês já viram.
Ah, tem até livro, né? Tem a gente paulista, afirmando que é de Goiás, aí, né?
Não, que é paulista.
Que é paulista
não,
mas também.
Mas inclusive tá certo. Que é porque quando os bandeiras vieram, eles vieram ali do Vale do Paraíba, eles trouxeram algumas coisas similares, mas eles estão errados em dizer que a nossa cozinha, ela veio de lá. Mas ela se adaptou e se transformou.
Exato,
aqui.
Se vem um cimento para me construir uma casa lá, de seja lá onde for, e eu faço uma casa maravilhosa com isso, a casa é de lá e não faz
mas
eles
tinham umas comidas molhadas, tinha algumas coisas similares, tropeiros principalmente, as comidas secas eles tinham. Mas, puxa vida, mas eles adquiriram isso de quem? Dos portugueses.
Exato,
não
igual é feijão tropeiro.
Se você for pegar isso, se você for dizer que o feijão
tropeiro é, sei lá, o tutu de feijão, a origem dele é... O virado paulista, que eles costumam falar isso, que é aquele feijão com bago, mas engrossado com farinha. Uhum. Uhum. Não, é bem diferente, tanto tempero, tanto, enfim. É engraçado isso, né? O pessoal tem essa mania. E a gente transformou, igual você falou, com tudo que a gente tinha aqui, a gente cuidou bem dessa coisa.
Essa cozinha de quintal, né? Que é nossa, mineira, muito mais que deles.
Exato, exato. E o tropeiro, só uma curiosidade, o tropeiro... se faz exatamente o tropeiro em Portugal, que eles fazem feijão, tipo feijão fradinho com migas, a farofa ela veio das migas, né, dos ibéricos ali, português, espanhol, as migas que é de migalha, né,
né, de pão, e eles faziam com couve e feijão. E paio, linguiça, igualzinho hoje a gente faz o tropeiro aqui. Se você for. Se você for usar essa lógica, você vai falar que tudo é português.
Se você falar então, assim, puxa, não é português, é mouro.
Porque a própria miga do feijão tropeiro veio do cuscuz.
Exatamente.
Né? E por aí. Exatamente. Então, assim.
Quem tá acompanhando pela live não tá entendendo mais nada. O que a gente tá mostrando no tropeiro? Não, programa
tem 5 quilos de tropeiro.
Nenel, pega no colo a criança aqui, só pro nosso ouvinte ter uma noção, uma base de comparação, porque Eliane, lá do tropeiro do 13, ela não sabe brincar.
Esse é o tropeiro do Mineirão, gente. É o verdadeiro.
Original. Verdadeiro.
Eliane Assis.
Que outro dia veio contar um pouco da história.
A história do tropeiro do 13.
Isso. Ela não sabe brincar, resolveu trazer um mimo pra gente aqui. Falou, vou levar tropeiro.
Apenas 377 quilos de tropeiro.
Sem brincadeira, tem mais de 5 quilos aqui na minha mão.
Almoço, janta e almoço.
Ela trouxe um marmitex de bife de porco acebolado.
Sério?
E trouxe bife de porco e trouxe um marmitex lotado de torresmo.
Torresmo também.
Pra quem não conhece, o tropeiro do 13 foi o mais famoso dos tropeiros do velho Mineirão.
Aqui.
Antes da pré-pasteurização e pré-arena. E hoje ela tem um restaurante ali no bairro Planalto.
Vou pegar o endereço aqui certinho pra você. Hoje você tá falhando a memória dos endereços hoje.
Hoje tá. E vai lá que ela serve almoço, cara, e essa é uma das comidas que a gente fala muito de memória afetiva, né, Eduardo?
Fica na General Olímpio Mourão Filho, lá no Itapuã.
193, não é?
193.
190.
E 193 é Corpo de Bombeiros, que é 192 também, eu tô misturando tudo. O Daniel passou mal, você liga pro 92 ou 193, vai resolver.
E aí, só pra fechar, maestro, esse tropeiro aqui, a cada garfada que você der, você volta lá nos anos 90, pra quem é atleticano, vai lembrar daquela Comembol, dois gols do Negrini contra o Olímpia. Pra quem é cruzeirense, vai lembrar da Supercopa lá que o Cruzeiro ganhou 9-2, 9-1, 9-2, né? Então seja.
9-2? Como é que é?
Provoca, não.
Não, tá só falando aqui do tropeiro, tá maravilhoso.
Eu percebi que o Léo, ele quase morreu aqui, que eu achava que era uma pizza de tropeiro.
Pensei, mas tem a base é pizza?
Mas quanto é bom falar de gastronomia. Léo. Quanto é bom falar de comida. É uma coisa maravilhosa.
É bom, né?
Eu ouvia, cada um tem a própria experiência de vida, a gente estava comentando a comida da avó, da nona, é uma coisa muito bom falar de comida, muito, já que tá tudo errado no mundo, pelo menos a comida é um argumento
que mantém a evolução aí.
É um alento, né, pra gente. É um alento. 10h52. Gabi, na hora de fazer compras, você curte aquela pegada charmosa dos antigos empórios e do Mercado Central? Conheça o Vila Catalão, o hortifruti diferente de tudo que você já viu. Frutas, verduras selecionadas, uma mercearia gourmet com tudo que você precisa. Condimentos, biscoitos a granel, queijos, vinhos, cervejas artesanais, doces, conservas. Uma experiência gastronômica incrível. Lembrando que o Vila também abre aos domingos, viu? Aproveitem o dia de folga para fazer as suas compras e dar aquele passeio gostoso no hortifruti mais encantador de BH. O Vila Catalão fica na rua Kepler 365, esquina com Ptolomeu, no São Bento. Delivery 3234-8624. 3234-8624 ou 971-816007. 971-816007. No Facebook e também no Instagram, @ Vila Catalão, sem o tio, viu? E com dois L's. Vila Catalão, o melhor e mais completo hortifruti da cidade. São 10h53. Estamos falando de pizza aqui no Boteco 98, contando um pouquinho da história da iguaria. Seria o Império Greco-Romano tomando conta do mundo, né, Nenel?
Maestro, eu não sei, eu já não sei mais, já tô perdido aqui. Tem pizza, tem tropeiro, tem torresmo.
Na Itália tem pizza doce também?
Tem.
Nutella?
As novas, eu faço porque também.
Aqui os brasileiros tem uma, né? Tem gente que fala assim, essa pizza doce. Porque
Nutella, foi legal você falar isso, né? A gianduia.
Eu faço pizza com Nutella e mascarpone, faço focaccia aberta.
A massa é a mesma.
Com a massa que eu faço, você brinca com tudo.
A massa é salgada então, não?
É doce? Salgada, é pra ter esse
equilíbrio, né?
Você faz uma focaccia, abre no meio, né? Coloca Nutella, morango caramelizado
e para quebrar coloca ricota fresca, fecha, coloca um pouquinho de cacau 35%, abre em fatias e come.
Eu
a ricota equilibra o doce da Nutella, do morango, que dá um pouquinho mais acidez e a massa salgada.
Mas, Léo,
essa aí já não é antifoda, isso, essa é o contrário.
Essa já. Essa não, é essa
você conquista. Porque tem vários casais que possam vir em qualquer lugar com o Tinder, né? Se conhece. Você tem que dar uma comida bem leve, senão depois.
Ah, tem que dar uma comida mas, boa. Mas, Léo, né? isso em Nápoles, eu creio que ele é meio crime. Porque Nápoles tem aquela história da La Vera Pizza Napolitana, que você tem que seguir várias regras.
Agora mudou em Nápoles.
Mudou? Já estão aceitando? Mudou.
Agora, o disciplinar da pizza napolitana, claro, que quando se fala de pizza napolitana, é pizza napolitana. É outra cultura. Eu acho injusto falar de pizza napolitana quando você não, pelo menos, não fez um curso e não tem o
vender isso como pizza napolitana.
É injusto, mas também está evoluindo a pizza napolitana. Agora, tem pizzaiolos napolitano bem conhecido no mundo, que faz a técnica biga, que eu faço, que é um pré-fermento, é um pré-impasto. Mas porque no disciplinar da pizza napolitana é um impasto direto, você faz de manhã, deixa fermentar e depois usa à noite, né? Mas já mudou essa coisa, essas técnicas começaram os novos pizzaiolos napolitano a fazer uma coisa diferente, não é mais margherita, Napoli e marinara.
O que é a marinara, para quem não...
Marinara é molho de tomate e orégano.
Só?
E alho. Pra sentir, porque parece uma coisa simples, mas não é.
Não, bem simples é. Não é. Verdade, não é.
A pizza, você sente o sabor da massa, você sente o sabor, a história.
Vem do na trigo, qualidade dos produtos também, né?
E o tomate é uma coisa importantíssima. E o azeite extra virgem.
San Marzano?
É importantíssimo, o produtor de azeite. Meninas, vamos colocar azeite extra virgem. Vamos gastar um pouquinho a mais.
Pois é.
Mas come bem. Coloca, come uma vez por semana azeite, mas coloca azeite extra virgem, que é tudo, que tá acostumado a comer com azeite extra virgem é outra coisa,
Isso me lembra, cara, uma vez a gente pediu lá em São Paulo, a gente foi tocar lá, eu tinha uma banda, ficamos na casa de outra banda, amiga nossa, todo mundo sem grana, vamos pedir pizza, a gente pediu a mais barata, tem uma pizzaria barata aqui perto, vamos pedir uma pizza. A mais barata era a calabresa. Pô, quem não gosta de calabresa, né? Todo mundo pediu. A calabresa primeiro, em São Paulo vem sem queijo, cara.
Eu também fiquei um pouco chocado com isso.
Sem queijo?
Calabresa tudo...
É só massa.
Tudo. Eu falei, eu achei bem estranho.
É só massa, calabresa e cebola. Tipo, a calabresa lá, acho que eles chamam de toscana, se eu não me engano, que vem com queijo. Mas se você pedir uma calabresa, não peça.
Aí eu fui lá, bonitão, peguei lá aquela pizza, levantei a pizza e veio só a massa. E toda calabresa,
cebola,
ficou na... Tá errado.
Não é legal, tem alguma coisa errada aqui. Gente, essa história sobre pizza continua aqui no Boteco 98 até o meio-dia. Lembrando que hoje tem estreia.
Tem estreia.
Os players aqui.
Aqui de meio-dia às duas, né?
Essa aqui, não, meio-dia a uma. Você que curte games, meu amigo, os caras daqui a pouquinho estreia. A partir do meio-dia aqui na 98, tudo sobre o universo gamer. Fala comigo.
Você que tá agora no Boteco, no Botequim, na Birosca. Liga pro seu filho, manda um WhatsApp se o seu filho gosta de jogar videogame.
Ele tá jogando Fortnite agora.
Fala pra ligar pro filho pra chamar liga. Pro bebê.
Não. Ah. Que daqui a pouco tem estreia, né, Maestro?
Daqui a pouco tem estreia. Vamos pra um rápido intervalo? A gente volta com essa prosa daqui a pouquinho?
Bora.
Por favor. Já a gente volta com mais Boteco 98. Eliane, beijo mais uma vez. Obrigado, viu? Tropeiro pelo carinho, obrigado, ignorante. Tropeiro do 13. Uma bela pedida pro sabadão também, porra, viu?
Um almoço lá no 13 agora.
Sensacional. Arroz. Almoço agora, pizza logo mais, né? Pra todo mundo aí.
Depois a gente pode falar sobre essa coisa aqui no Brasil que talvez esteja mudando depois do intervalo aí, que o brasileiro sempre a coisa da pizza à noite, né?
É.
O brasileiro ainda tá começando a acostumar a comer pizza de dia, por exemplo.
Belo Horizonte é uma cidade diferente, dizem até que é uma das poucas cidades no Brasil que come-se pizza de dia. Pizzaria em São Paulo, a maioria, com algumas exceções, elas abrem só de noite mesmo.
Pois é, a gente sempre foi muito ligado à pizza à noite, né? A pizza não tem hora.
Desvirtuar. Não tem hora, não tem dia.
Foi a dica. Nápoles mais hora, ainda. Nápoles é cultural comer pizza meio-dia. Comer pizza no almoço.
Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aqui no Boteco 98. Fica aí.
Boteco 98.
Boteco 98.
Pois é, já de volta com o Boteco 98, boteco oferecido por Vila Catalão, o melhor e mais completo hortifruti da cidade. Aquela dificuldade para falar, Caju, a turma comendo,
tá,
apresentando o programa.
Olha que delícia esse torresmo aqui que ela trouxe.
Tem torresmo também, velho.
Delícia.
Era pizza o tema do programa,
Ju. Eu tô vendo, era pizza. Aí a gente já começou, já começamos a cair aqui no. Esse torresmo dela é maravilhoso.
Nossa, né? Pedir a fala também.
Pedir a fala. O Kiki já fazendo um PF ali.
Kiki já tá fazendo um PF aqui.
A gente devia abrir pro público isso aqui e montar um restaurante aqui.
Vender, né, cara? Dá pra cobrar quanto aqui?
Gente, vai mandando o tuitão aqui, @Rádio98Oficial. Dá uma aumentadinha aqui no meu.
Seu retorno?
Minhas orelhas. @Rádio98Oficial. Esse foi o.
Melhorou? Melhorou?
Comentou de alguém aí. Oi. Mas manda aí, @Rádio98Oficial, hashtag. Boteco 98 com BU. Essa é a surpresa, né, Nelson? Cerveja aí?
Esconde, não mostra não. Peraí. Faz suspense.
Parada aí, cara.
Faz suspense. Aqui, ó. A turma tá frenética participando aqui. Este é mais um belo nascer do sol que já vi na minha vida. Essa foto foi tirada no verão de 2019 em Porto Seguro, na Bahia. Aqui é foto de outro estado mais mineiro que esse. Lá em Porto Seguro, é nosso também, Porto Seguro já é nosso também, achei que era só Espírito Santo, só Guarapari que era nosso.
Daniel, você viu que chegou o torresmo aqui, né?
Não, o Kiki tá comendo pizza com o tropeiro e torresmo, cara, e bife de lombo.
E você sabe que toda vez, viu, Antônio, que toda vez te oferecerem torresmo, você tem que comer.
Não pode fazer desfeita, né?
Não, mas você sabe por quê? Existe uma lógica. Porque um dia um médico vai chegar pra você, você não pode comer esse trem. Aí você já comeu tudo.
Já comeu agora.
Perfeito, cara. Eu não podia pensar nisso, que um dia isso vai acontecer. Isso
vai acontecer. O médico vai falar pra você que você não pode.
Sensacional.
Que teoria maravilhosa, cara.
Bom dia, estão perguntando qual é o WhatsApp do grafite. É esse o WhatsApp que você mandou a pergunta pra mim mesmo. Arroba, vai chegar.
@Rádio98Oficial.
Esse é o Twitter. Onde que é a pizzaria desse italiano que tá no programa? Gente, pelo amor de Deus. Mais um pizzaiolo chegando aqui.
Gente,
Léo, passa o seu endereço. Você tá na Piuí, aqui do lado, entre a Passatempo e a. Ele tá comendo, tá no Sion aqui. Vou pegar o endereço dele direitinho aqui pra passar pro nosso ouvinte. Ele tá ligado aqui. Tá na Piuí 784, entre Rio Verde e Passatempo.
Eu tenho duas unidades.
Duas unidades já.
A primeira, que foi a primeira que eu abri, na rua Maceió, com o Vitor Marsola, que é a Lavera Pizza. Agora virou Lavera Pizza Bar e Delivery.
Sensacional.
E a segunda unidade é na rua Piuí.
Aqui, vamos dar uma pausa rapidinho nessa prosa aqui, porque tá chegando mais um integrante, mais um agregado pra essa bancada aqui. Tudo Ricardo bem, Cotto já tá se posicionando. Gente, mais um agregado aqui no nosso, na nossa bancada. Ricardo Cotto, bom dia.
Cara, eu vim ansioso pra chegar aqui, hoje foi festa junina do meu filho.
Aí, tá vendo?
A gente não perde, né?
Trabalho
até
né?
Uma da manhã, dorme às três, acorda às sete, não é isso? É. E ansiosíssimo pra chegar aqui com essa turma aqui. Cara, tô tomando uma aula de pizza aqui, tô perdendo esse trem ao vivo.
Sensacional. Prazer, Ricardo Cotto, todo mundo conhece como baixista do Pato
Baixista Fu. Baixista e membro fundador.
Membro fundador
do Pato Fu.
Exatamente. Mas o cara se aventura também na cozinha, meu amigo.
É música e rango. Música e rango.
Não.
Uma coisa tá ligada com a outra.
Sempre. Gastronomia é uma arte, né? Fazer uma boa comida. As pessoas, por mais simples que ela seja, tem gente que, foi um feijão tropeiro, qualquer coisa. Lá na pizzaria, osso. Que isso, cara? Fariazinha, um pouquinho de sal aí, de qualquer jeito. Dá uma socada, faz na hora.
Mas não é qualquer jeito, né, cara?
Vai lá. Vai que eu tô te vendo.
Vai fazer.
Isso me lembra. Vai que eu tô te vendo e você come esse que você fez.
Já que a gente
conta
a
sua azia.
Já que a gente tá falando de música, eu como baterista posso dizer, quem fala mal do Ringo Starr?
Porra! Não, pelo amor de Deus.
O cara criou toda a base lá do rock, né? Foi um dos criadores, o cara maior criativo.
Ele aguentou John Paul junto, pelo amor de Deus.
Cara.
Ele é um santo. não é? Vamos combinar?
Ricardo, conta pra gente da água da sua massa. A água do seu sogro, aquela história toda. Que eu venho, você me deu de presente aquele.
Sim, um galão, né?
Um galão tem dois meses, eu tomo assim, dois dedinhos por dia.
Não, você tem que tomar 5 litros por dia. Água, Napa é uma água bem favorecida, né? Pra fazer massa de pizza e tal. E o meu sogro, ele pega a água da Copasa e ele pega essa água da torneira ali. Ele tem o sistema dele de filtragem. Ele transforma essa água, primeiro, um pH 8,5, extremamente alcalino. Ele tira cloro, flúor. Aquele cocôzinho que é permitido ter na água, que a gente sabe que tem um limite, que tudo é permitido. Ele tira toda essa impureza. e eu uso a minha massa, eu uso a água dele. O que que acontece? Para quem, os caras que são mestres aqui, a minha farinha é um W300, 320, 5 estatione napolitana. Eu consigo, com essa água, ter 10 dias de maturação. Sem perder da sabor, massa. Sem rasgar a massa. É, por quê? Por conta dessa água. Eu não faço aquele blend de farinha para ter esse tanto de tempo de maturação. Quando eu falo assim, pessoas ficam me olhando, né? A água, principalmente os especialistas, né? Mas, cara, pensa bem. 100% da minha pizza é farinha, 70% água. O que adianta eu ter uma água ruim? 70% de água ruim na minha massa, não vai ficar lá grandes coisas, né? Então a gente conseguiu com essa água dele, eu brinco que é uma água funcional, ter essa massa com essa durabilidade. É, o Ivano, com quem eu fiz o curso lá no centro lá do Eduardo, lá no espaço gastronômico lá, ele, quando eu mandei essa foto, a foto de um cliente, de uma pizza, estava extremamente bonita, eu falei, ah, essa pizza está com 10 dias de maturação, ele não acreditou, com água, não acreditou, ele veio a BH para comer. O Rony lá da Fornoflex está doido para conhecer essa água, é uma água extremamente
pura,
limpa, né, é uma água limpa.
E o pH de 8?
8, 8,5, é, que é um pH já alcalino. Sim. Né?
O pH de uma água de torneira gira em torno de quanto?
Ah, cara, eu não tenho muita ideia não, mas
é ácido, tá baixo, 6, né? Muito.
É, 6?
Não sei.
6, 7,
podemos ver. 7 é neutro, né?
É, 7 é neutro. Então, assim, a diferencial que a gente tem na nossa casa é essa água. Alguns falam assim, ah, mas e o fermento natural, cara? Dá um trabalho fazer um levain, né? Pra quem trabalha com a massa, ou com a massa madre e tal. Eu falo, olha, eu uso 0,03% de fermento. E aí, entre eu conseguir ter um levain e ter uma água melhor, eu optei em ter 70% da minha massa, o melhor produto que eu possa ter.
Você faz direto, né?
Direto. Um
passo direto.
Isso.
Pra quem tá ouvindo.
Então, vão levain, porque a gente não entende nada disso. Vão levain.
Olha aqui, só pra você ter uma ideia. Essa água dele, já fiz acompanhamento médico. O meu glaucoma tá controlado com água. Parei de usar colírio.
Eu tô pensando, essa água sua, então, fazer cerveja, pra fazer
cerveja. Maravilha. Mas você sabe que eu já ouvi de grandes cervejeiros modernos que a água é o mínimo, fator menos sim. importante
é pra verdade. Cerveja.
Traz a pessoa amada em 7 dias.
É, essa água você só não faz isso. Não, só fala isso. Mas resolve outros problemas.
Resolve outros problemas. E pra quem tá ouvindo, fala assim, cara, é muito simples. Ridiculamente simples fazer pizza, mas atente-se aos detalhes.
O simples é complicado,
questão da água, mas a origem, a farinha que você utiliza, ou seja, esse cuidado com a matéria-prima é fundamental para o resultado final. Isso é básico.
Chamado Kurnonsky, um gastrônomo francês que falava assim, na gastronomia, como em todas as artes, a simplicidade é sinônimo de perfeição. E fazer o simples é muito difícil. Né? Às vezes o simples está do seu lado, você não consegue nem olhar o simples, não consegue enxergar, olhar sim, mas não enxerga o simples. Não é difícil fazer o simples.
Uma pizza tão simples como a marinara, né? Não, a própria marguerita não tem nada assim, vê o que que é? Um bolo de tomate, uma boa mussarela, de preferência búfala, flor de latte, e um bom molho de tomate, não tem...
Mas não é fácil.
Não é fácil.
E um bom molho de tomate, vai fazer um
não
bom.
É fácil, porque fazer em casa, você não, ninguém vai comer a sua pizza, ou pelo menos a família, você vendendo pelo público, depois Minas Gerais, Belo Horizonte, um dia é quente, um dia o clima é seco, sim, um dia clima úmido, e o nosso trabalho é difícil, porque você tira da geladeira, que é a 2-3 graus, a massa, pensa de trabalhar muito naquele dia, a massa começa a esquentar e a crescer de novo, não chegar um cliente, você tem que colocar já na geladeira de novo, para não perder, é um trabalho super difícil, não é? Se vários clientes chegam, eu falo, eu faço a pizza em casa, eu entendo. Ok, você faz, com certeza é melhor que o meu produto, mas para vender pro público, você prepara 50 bolinhas para aquele dia. Chegam 20 pessoas, você já tem que pensar para não perder o produto. O que fazer? Colocar de novo na geladeira. É um trabalho super difícil.
É, o controle de temperatura é super
difícil. O controle na preparação da massa. Eu trabalho a 55 graus. Temperatura da água, temperatura da farinha e temperatura do ambiente. Tem que ser 55 graus. Depois deixa. Tenho uma câmera refrigerada para fazer o pré-impasto, que é essa biga. 18 graus, 24 horas. é tudo, depois você dá desse princípio, né? Depois você faz tudo o que quiser. Quando tem a base, você coloca nas farinhas blend de... Eu já fiz a pizza com água de beterraba. Cada um depois faz para dar uma coloração, né, diferente, mas a base é aquela. E a base não é simples. Sim, não sim. É,
eu costumo dizer assim, é fácil quando se sabe.
Sim.
Né? É, outro dia eu falei com o Lencado, fui fazer um reboco na pai. Pô, o que é fácil, cara? Mistura o cimento e joga com a colher. Porra, eu tive que fazer com a mão porque eu não conseguia fazer a massa ficar na parede com a colher. É, não é simples.
A simplicidade é o último grau de sofisticação, Leonardo da Vinci. Inclusive amanhã Ringo Starr, 79 anos, 7 de julho.
Richard Stark. O Mustang está fazendo aniversário? Ringo Starr.
Ah! Hoje é dia de Ringo Starr.
Maestro, rufem os tambores.
Que tem música. Vou colocar a musiquinha de suspense aqui, pra você que tá ligado no boteco.
Agora eu tenho uma notícia muito importante.
Tirem as crianças da sala.
Isso tá meio Stranger Things.
Tá meio. A temporada começou ontem, anteontem, né?
Maestro, estamos lançando. Tô lançando em parceria com a Bruder. Tá chegando pizza.
Pera aí, a ignorância não para. Pode entrar, Rodrigo, entra aí.
Um minuto de silêncio.
Isso.
Tô lançando em parceria com a Bruder, cervejaria de Ipatinga, cervejaria independente, que eu gosto muito. A cerveja Baixa Gastronomia.
Olha aí! Sensacional!
Maravilha. E aí, ó, no rótulo vem uma frase que eu uso muito, que é: a boemia resiste, tá? Pega aqui na câmera aqui.
Alô?
Pra você, eu aplaudo.
Aí, pega a cerveja, pô, eu sou feio, a cerveja é bonita. Legal, aí, ó, hein, a boemia resiste, é uma cerveja que a gente não pegou a cerveja lá e só rotulou, é uma cerveja feita pro Baixa Gastronomia, cerveja leve, porque meu esquema é botequim, né?
É botequim.
Então é uma cerveja leve daquelas pra você beber 12 garrafas.
12.
Não é aquela, saca? Então comprem, vai estar aí a partir da semana que vem chegando nos melhores supermercados de Belo Horizonte e procura lá no Instagram, procura Bruder, 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 Baixa Gastronomia. Vou abrir cerveja pra gente beber, brindar e comer.
Tem que fazer o test drive do negócio aí, né? Pra ver como é que é,
ó. Ela ficou um tempinho aqui, ó. Ela já pode não tá tão.
Mostra o rótulo aí, Caju.
A cara do Sacripã também aqui na.
Tem meu rostinho pra.
Isso eu acho que pode enfraquecer as vendas, viu, Gabriel? Mas, de qualquer forma,
tem seu rostinho?
Tem meu rostinho.
Tem o rostinho lá.
Você sabe que a gente lançou a nossa cerveja, né?
É.
A Fever.
Tem seu rostinho?
Tenho, não. Pô, tem o Elvis, cara. Eu trouxe aí pra gente saborear depois.
Oba!
Mas eu quero experimentar essa aí primeiro.
Vem aí a cerveja do Caju, viu? Não sei quem vai fazer, não. Vai ser... Tem que ter um cerveja de Caju.
Vai ser de Caju. Realmente. Passa aí pra turma
aqui,
aí, Caju.
Nenel, maravilhoso. Já que a gente não sabe brincar mesmo. É. Nós trouxemos.
Nossa, olha, Eduardo,
nós trouxemos da pizza, nós trouxemos aqui 3 pizzas.
É.
Que isso, cara?
Essa. Nós.
Carol, amor, vem me buscar aqui com um carrinho de mão.
Mas quem é aqui depois de trabalho?
Essa aqui é a pizza da temporada, que nós estamos usando uma picanha suína defumada. Olha com aí. Rúcula, base, molho de tomate.
Tô namorando no Instagram,
e
viu?
E molho de tomate e mozzarella.
Falou minha língua, hein?
Nós temos uma aqui, bonito, só de dadinhos de bacon.
Aqui.
Olha, Nenel, essa
pizza
especial
de bacon,
pra
cara.
Você. E você sabe o que eu descobri? Nós temos também, e nós vamos comemorar, nós temos que comemorar, tem o dia do bacon.
Mentira.
Juro.
Que dia que é?
É no começo de setembro, é uma data móvel, assim como o carnaval, é um sábado antes de uma data americana. Claro que foram os americanos que inventaram
o dia do bacon. Né?
Então, nós temos essa de bacon. E tem também, maravilha, já que a gente está.
É sempre celebrado no sábado anterior ao Dia do Trabalho Americano. Em 2018, olha, a celebração caiu no sábado 1º de setembro.
Exatamente, isso sábado.
Então,
e essa aqui de trabalhar, a famosa essa
Marguerita.
Marguerita.
Essa é uma Marguerita, gente, olha.
Então hoje nós não vamos passar muita fome.
Não. Tem um lanchinho.
Eu vou completar essa sua pizza aí com uma pizza de mortadela com peixe
pistola. Olha aí. Eu já comi essa pizza.
Aqui nós estamos falando de pizza, não estamos?
Daniel, essa é pra você.
Hoje não trabalhei, só vou comer.
Calma, relaxa.
Você sabe, sim, foi a primeira coisa que eu me arrisquei a fazer quando eu era criança, meu primeiro prato aí de mini chef, quando eu era pequena, fazer
pão pizza de mortadela, cara. É o primeiro prato
cara,
que eu fiz
pão
na
pizza.
Vida. É maravilhoso.
Você pega o pão de forma, molho, é mó caseiro, né, cara? Você joga aqui, no.
Você vai dividir essa pizza de bacon aí, né? Pô,
não, sério. O Nenel já abraçou a pizza.
Eu
já
ficou, só quero perguntar pro Ricardo se ele vai mostrar as outras também, ué.
Não, cara, eu tô.
Deixa eu ver as outras. Mortadela, mostra aí pra gente. Essa eu já comi lá, é boa demais. Espetacular essa também.
Puta! Calma, gente, calma. Bom, Ricardo Coco já tá trazendo aqui a iguaria.
Deixa eu te acompanhar aí, velho. Nossa,
maravilhosa. Maravilhoso. Pra quem tá acompanhando aí pela live, olha aí, sensacional. Estamos falando de pizza aqui no Boteco 98.
Vou contar uma história.
Tanta comida aqui no estúdio, nunca teve.
Ricardo, que é músico aqui, né? Só que o Ricardo é do Patufu, né? No camarim deve ter umas coisas legais. Vou contar uma grande frustração da minha vida de músico. A gente chegou no camarim lá em Catas Altas, tocando. E aí, nosso sonho era ter pizza no camarim. Aí, saca isso, Rick? Camarim. Peraí, minha pizza.
Devolve.
Minha maior frustração como músico, Ricardo. Chegamos no interior, Catas Altas, pra tocar. E aí era um festival. Aí tinha nosso nome no camarim, nome da banda. Aí a gente entrou. Tinham assim, 4 caixas de pizza. A gente já começou a pular. É pizza, pizza, pizza. Nosso sonho era ter pizza no camarim. A gente abriu, era salgadinho.
Salgadinho.
Olha, rola muito no interior, cara.
Fizeram improviso.
Pegadinha, né? Foi a maior decepção. Não pelo salgadinho, porque a gente esperava pizza, né, cara?
Pegadinha, pegadinha. A gente tem lançamento aqui hoje. Cerveja Bruder, baixa gastronomia. A boemia resiste. Gostou? Experimentou aí, Caju?
Nossa, não, adoro, maravilhosa a cerveja, cara.
Boa, né?
Muito boa a cerveja.
Leveza, leveza, meu amigo. Olha só.
Pessoal em casa que tá sofrendo.
Várias participações aqui. Pessoal, pra cerveja, a água normalmente é ácida, pH 5 a 5,4. A preparação com sais minerais depende muito do estilo produzido, mas ela é de extrema importância para o produto final. Abraços, é o Fernando Xerém, cervejaria Mantrap, que tá nos ouvindo. Fernando, grande abraço pra você, um abraço pra turma da Mantrap. É ali a qualidade, meu amigo.
Rodrigo Moreira aqui do Antônio, ele mandou aqui, dá pra fazer pizza sem lactose? Pizzaiolos, pizzareiros, pizzecentes, pizzamantes.
Tá todo mundo comendo, dá pra falar.
Aqui é o seguinte, dá pra fazer pizza sem lactose? Tá perguntando?
Claro.
Dá.
A massa não leva nada animal.
Não, tem. Vamos falar aqui, tem algumas massas que colocam ovo, que é muito errado, que colocam leite, que é muito errado, mas a pizza, a massa da pizza é vegana.
É, a nossa pizza lá da pizza 1780, ela não tem lactose. Só não pode pedir marguerita, que pode ter lactose.
Por causa do queijo?
Por causa do queijo. O nosso queijo, a nossa mussarela é comprovada sem lactose. A gente não vende isso como se fosse sem lactose. Uhum. Mas nós temos até o certificado do produtor que ela é sem lactose.
Pode comer com tranquilidade.
Dias, a lactose já foi pro saco.
E pode comer. Já tá maravilhosa.
Mas
tá
respondido. A gente não vende desta forma.
É, eu falo que dá para fazer, no nosso caso, que a nossa massa não leva água, farinha, fermento e sal. Não, mais nada. Então, caramba, eu gostaria de comer uma pizza. Ah, o problema da lactose, eu até tenho um queijo guardado à parte para quando a pessoa pede. Porque lá eu só uso mussarela de búfala artesanal.
Ah, tá. E ela tem, claro.
É. Pesquisa. E aí quando o cara é, ah, mas eu realmente eu não. Experimenta a marinara.
Come a marinara.
Tá resolvido o problema. Eu vou comer um pedaço linda, então, é já gostosa, que você tá mandando.
Saborosa. Aqui, eu não gosto de ver esse programa, me dá fome. Carolina Ramírez que falou.
Boa, Carol, beijo.
Gente, tem como eu buscar uma Mitex aí? Velho, eu tô babando aqui.
Vem, bicho. Ué.
Eu morro de inveja de vocês que trabalham comendo e bebendo cerveja, é emprego que eu sonhei.
Aqui, ó, bom dia, Boteca. Esse programa definitivamente tinha que ter censura 18 anos, viu? Indecência gastronômica. Parabéns, Antonelli, parabéns, Daniel, pela cerveja. Caju, qualquer coisa eu te falo, viu? Excelente programa, abraço, é o Renato Ciolia.
Tá, o Wagner Alves falou assim, bom dia galera do Boteco 98, meus parabéns ao aniversariante. Estava ouvindo o programa no carro, fiquei super feliz pela recordação da pizzaria Papatucci. Tive a honra de fazer parte da equipe dessa empresa que era administrada pelo grande Breno Brunhara.
Sensacional. Aqui ó, a Bruder do Nenel tem que estar na minha coleção, viu? O Rio que está lá no Paraná, 3 graus a temperatura. Você tá onde no Paraná? Você tá em Curitiba?
Nós vamos mandar aí pro Paraná.
Eu tava falando com a minha irmã hoje, sensação térmica lá em Cascavel, -2, meu amigo.
Tá louco.
É,
falou que segundo Felipe Vierno, é disparado o melhor programa do Brasil.
E é mesmo, viu? É mesmo. É falsa modéstia, não. É bom mesmo.
Principalmente pra quem participa aqui ao vivo.
Exatamente. Quem é que tá mais com a gente aqui? O Flávio Melo tá lá no Texas, nos Estados Unidos, falando de pH de água, 6 e 7, pH 8, médio alcalino, escala vai até 12. Pessoal dando aula de química aqui e tudo mais, né?
É, é.
Tem de tudo aqui, quem mais?
É uma aula de água,
né? É química, né? Cozinhar em geral, né? É.
Ricardo, essa pizza tá boa demais, viu?
Pizza de
os nossos ouvintes. Olha, aí,
eu aprendi com várias pessoas muito sábias e você tá nessa lista aí, você sabe disso, né?
Obrigado.
Pizza tá de mortadela aqui.
Isso é uma coisa a ressaltar. Generosidade é uma coisa importante pra todo mundo, né? O Eduardo nunca negou uma informação. Porque tem gente que já deve ter passado por isso.
Então sempre que eu preciso, Eduardo, tô precisando de uma ajuda aqui, me dá uma dica, dentro do possível, porque o cara não para, né? A última vez, antes de fazer o programa na Itália, ele foi na pizzaria.
Fui.
E começou um piloto lá.
Aliás, o primeiro piloto foi lá na sua época.
E você sabe que os seus meninos lá que trabalham com você voltaram várias vezes.
É mesmo?
É, já voltaram várias vezes.
Bacana.
O pessoal da câmara e tal. Sim. E vale ressaltar, essa generosidade, ela tem gente que acha, não vou dar minha dica nem nada. Ela só fortalece aquilo que a gente precisa. Movimento. Porque na música a gente aprendeu que a maioria é tudo filho da puta, desculpa.
Mas depois o filho da puta é termo técnico desse horário. Depois
eu vi no rádio, meu filho, como é que é?
Depois, você pode fazer um curso, mas depois você tem que fazer o próprio produto. Você sempre muda os ingredientes, sempre. Você tem que personalizar o seu produto. E essa troca de informação faz bem para todo mundo, para quem dá informação, para quem recebe, e tem que também quem recebe pode dar uma outra informação, e você é uma troca de experiência. Depois cada um na frente da amaceira, cada um faz o próprio produto. É impossível, a pizza não tem um produto base para todo mundo.
Não.
Tem as técnicas, regra, né? Mas cada um, eu posso ver na televisão, na internet, pegar uma receita, nunca vai ser igual. Nunca vai ser o que você tem que se personalizar, personalizar o próprio produto. Por isso que é bom então, trocar ideias.
O Neonel me chamou aqui, eu falei, nossa, cara, claro.
E quanto mais as pessoas fizerem pizzas de qualidade, quanto mais as pizzarias fizerem pizzas de qualidade, mais elas vão entender as nossas pizzas.
E vai fazer bem
pra todo mundo. E vai fazer bem pra todo mundo. É uma coisa que é boa.
Você deve conhecer lá o Barolho.
Sim.
Né? Eu fui lá. E quando eu vi a pizza na internet, eu enlouqueci, né? Então eu fui lá. Uhum. Aí cheguei lá, tava o Carlos, que é o chefe lá. Eu falei, ô Carlos, eu sou o Coctus, vim aqui conhecer a sua pizzaria. Ah, você é o cara que tá divulgando a pizza napolitana, muito obrigado.
Uhum.
Falei, cara, isso é de uma gentileza, né? Porque é um pizzaiolo há mais de 20 anos, é de Nápoles, faz um produto incrível, o restaurante é incrível, sim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Tô falando dele aqui porque realmente eu acho que é um lugar que as pessoas precisam conhecer.
Barolho?
Barolho, lá no Rio da Serra, no Seis Pisos. Vale a pena. Carlos, um grande abraço. O pessoal vai lá na pizzaria, senta lá. Não, mas sua pizza é maravilhosa. Sim, eu concordo que a minha pizza é maravilhosa. Não vou ser falso modesto, não, porque eu acho que eu tenho que pensar assim e acreditar e trabalhar para sempre melhorar. Mas vá conhecer. Eu indico lá o Eduardo, eu indico lá o Barolho. Tenho que dincar outros amigos, né?
Domênico, Domênico que é
muito. Quem trabalha comigo lá de vez em quando é a Neuza, que o irmão dela trabalha lá no Domênico.
Cada um batalha, porque é uma batalha.
É uma luta. Você
batalha de dia em dia.
Vencer o dia a dia, né?
E cada um tem o próprio paladar, cada um não tem a melhor pizza de BH.
Existe,
homem deu cerveja de BH. É pra mim, eu gosto daquele produto.
É a mão de cada um, né?
Cada um, todo mundo tá na luta. Pra dizer isso sempre assim. Olha, quando eu falo, não, isso é ruim, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que pra o meu paladar, eu não gostei disso, eu não gosto desse tipo de música, porque é até um desrespeito com o outro, né? Pra dizer, isso é ruim, isso é pé. Não, cara. Eu gosto.
É importante não dar informações falsas.
Isso.
Eu, Leonardo, italiano, não gosto que eu não queria que os brasileiros que me acolheram, eu sou grato disso, veja a Itália como mandolino, como tarantella e com toalha de xadrez. Não é assim a Itália.
Como a gente
é
mais não quer assim. O Brasil com a perfil
essa é uma
de
ideia,
mulher
calada. É uma ideia antiga. A Itália evoluiu, a menina. Até não é mais tarantella. Eu não, nem sei o que é a tarantella.
Tem essa visão mesmo. A mesinha xadrez.
Essa coisa, eu não, eu
Coloca uma bandeira italiana, né? Coloca uma toalha xadrez e eu sou na Itália.
Deixa eu registrar algumas participações aqui rapidinho. Ó. Bom dia, Boteco. Pizza não tem, mas torresmo e cachaça não falta. Amém. O programa é show. Um abraço, Eduardo Bonfá, lá de Coronel Fabriciano, tá tomando umas salinas aqui e uma bela porção de torresmo aqui, acompanhando pelo computador. Gente, meus parabéns aqui, meu caro. Eu tô recebendo parabenização aqui pelo aniversário. Olha o papai aí, gente. Eduardo Maia é um patrimônio dessa cidade, das Minas e do Brasil. Prestem atenção nesse homem aí, viu? E a tal da pizza doce, pode, produção? Já dissemos aqui que pode. Grande Carlos Ribas participando com a gente sempre aqui.
Riba, vem cá, ah,
grande figura.
Ô, maestro, quero mandar um grande abraço pro meu querido amigo Fábio Della, músico, grande músico de Floripa, que mora em BH, porque eu contei a história da pizza calabresa em São Paulo, foi na casa deles, quando a banda Aerocirco, eles moravam em São Paulo, então aí ele falou que tava escutando, ele lembrou da história.
Sensacional.
Grande banda.
Diga-se passagem, e o Fábio, né? Não precisamos falar sobre ele, né?
Grande cantor, compositor. Não.
Dispensa comentários.
Grande
figura, viu?
Sim, entra lá, procura o trabalho do Fábio aí no Instagram, Fábio Della, Della com dois L's, italiano, né? De Floripa lá.
Aqui, ó, tá aqui o pariu, cerveja, pizza e tropeiro. Tem torresmo também, tem bife de pernil. Tá bom, Kiki, o bife?
Não, olha o prato,
peraí. O prato, ele tem pizza.
Olha o prato do Kiki. Olha o prato de plástico do Kiki.
Tem um pouco de tudo.
Agora tá, acabou, praticamente acabou.
Feijão tropeiro, cebola, bife e pizza.
Tava cheio.
Amém.
Maravilhoso.
Já tá devidamente alimentado.
Só tô começando.
A Zaira mandou parabéns, Antonelli. Jeito bom de começar a comemorar seu aniversário, em literalidade, uma delícia de programa. O Vanderson Marcelino, quando começaram a usar esse estúdio aí, nem água podia entrar. Olha que beleza que ficou agora. Show, parabéns, gente. Era verdade mesmo.
Não, mas é só o Boteco. Os outros programas não podem ter essa brincadeira. Não,
daqui a pouquinho videogame, tem que tirar tudo aqui de dentro. Ah, tem que limpar, porque é, sabe como é que é, né?
E tem hoje que são estreias, vão ficar desesperados.
Vão ficar desesperados.
O Wilton concorda aqui, ó. Concordo, o paladar é único. Cada um tem o seu.
É.
E o Alex Ferreira falando, bom dia, seus botequeiros. Vocês estão bom? Todos os sábados escuto Boteco 98. E hoje estou aqui em casa bebendo uma de leve e anotando o repertório para mais tarde no Rockfest em Nova Lima. Aqui é o Alex de Raposos. Valeu, Alex.
Sensacional. Lembrando que tá rolando também Festival de Inverno em Sabará, aqui pertinho de Belo Horizonte, dia 17, aniversário de Sabará, 308 anos. Recebi mensagens aqui também do chefe. Ó, não pode beber no estúdio. Mentira.
Nossa,
tá dando parabéns aqui. Toda a felicidade do mundo. Valeu, Rodrigão. Manda um abraço pro Léo, melhor pizza do Brasil, quiçá do mundo. Pra Rodrigo Carneiro mandando um carinho pro Léo, que tá com a gente aqui hoje. Várias participações, quando a turma frenética. Assim,
que ele quer comer de graça, viu?
Exatamente, é. Daqui a pouco aparece lá. Gente, Adriana de Pirité, Adriana da Boticário, tá com a gente falando da quarta Expo BH Cactos e Suculentas, hoje e amanhã de 10 às 5 da tarde na Vila Albertini, na Rua Cristal, lá no Santa Teresa. Entrada R$5, mais um quilo de alimento não perecível, exposição, vendas, atividades para as crianças, comes e bebes, opções veganas, música ao vivo e muito mais. Quarta Expo BH Cactos e Suculentas. Caju, de repente o cara tá ouvindo aqui o Boteco 98, tá vendo esse tanto de rango aqui, tá morrendo de inveja. E aí, fica ali no trânsito, desorientado, chapa um carro, estraga. E aí tem que fazer aquela lanternagem, mas que é trabalho de qualidade.
Isso acontece, gente. Às vezes se distrai vendo, ouvindo a gente essa conversa boa, às vezes vendo, assistindo,
aplicativo,
distrai, às vezes vejo uma mulher bonita passando, né?
Tem isso olha também.
Tem, às vezes acontece um outdoor, uma mulher de biquíni, negócio, né?
Você lembra do outdoor aqui de um bumbumzão gigante ali na Praça da Estação, um vereador saudoso, já não tá mais entre nós, pediu que tirasse aquele outdoor, que era uma vergonha pra Belo Horizonte.
Bundão, ele não tava aguentando mais ver
aquilo. Não podia, vocês lembram daquele outdoor gigante, no 104 tecidos ali?
É. Chegava em casa desesperado.
Bate o carro. Bate outra coisa.
Sabe que eu tinha um amigo que uma vez ele botou umas latas de tinta no banco de trás do carro, pra levar pra uma obra. E aí, cara, ele chegou no escritório, engraçadinho. Ele veio com um carro, dizer que passou uma mulher muito gostosa, ele ficou olhando, chapou o carro, as latas de tinta abertas nas costas dele. Ele chegou entintalhado, né? De tinta. Aqui assim, ó, pra frente não tinha tinta, não.
Daqui bem feito.
Eu falei, cara, o que aconteceu? Ah, bicho, tava olhando a mulher, agora como é que eu explico pra minha mulher que eu bati o carro dela e sujei ele de tinta?
Amor, gozei azul.
Se acontecer isso aí, gente, se acontecer, se você não sabe se deve ou não acionar o seu seguro, se tem dúvida se a estrutura do seu carro foi afetada, preocupa não, que a Oficina Safira tira todas as suas dúvidas, avaliam lá o que é melhor pra você e pro seu carro. E o serviço é rápido, com garantia de 3 anos, você vai falar direto com o dono, que é o Douglas. vai ligar no telefone dele, 99504-4445, 99504-4445. Rodrigo Rodrigues já vai levar o carro dele lá. Pegou o telefone do Douglas comigo já.
Mas já bateu de novo?
Ah,
de novo?
Sempre, né? Rodrigo vai trocar o para-choque, não sei o quê. Eu falei, leva lá no Douglas.
Não, João Basílio então, tá na mesma situação.
Então leva lá também, gente. Rui També ali, depois do viaduto de Santa Teresa, primeira direita, lá no finalzinho. Leva na oficina Safiras. Douglas, um abraço pra você. O telefone é 99504-4445.
Maestro, oi. Passa o ketchup? Na pizza, pode?
Intervalo.
Posso falar uma coisa? É. Toda vez que um brasileiro coloca ketchup na pizza, na Itália, um italiano morre.
Olha aí, gente. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho mais Boteco 98.
Saia daí, o Boteco 98 volta já.
Sua rádio do bem.
Boteco 98.
Pois é, já de volta com o Boteco 98, neste sabadão, dia 6 de julho, falando de pizza. A conversa tá rolando aqui. Já temos lançamento, tem cerveja nova no mercado. O Nenel não para de comer, cara. Me preocupa muito isso. Segunda temporada, falaram que alguém morreria na segunda temporada do programa.
Mas sempre morre aquele que você menos espera.
Tá vendo, seriado? Não olha pra mim, não, tá? Por favor.
Pode fazer
tá
um jabazinho aqui hoje.
Aqui é na segunda temporada, né, Nenel?
Eu não tô em temporada nenhuma, nós estamos de férias aqui. Oi, Nenel, hoje à tarde tem a festa junina, que, né, que na realidade é Julina, lá na Sapucaí. Com a Lorena Martins.
Querida, sensacional.
Curadoria. Imperdível, viu?
Vai ser bem legal. E é entrada franca ali mesmo, na Sapucaí. Franca,
exatamente.
Chega mais, beijo, Lorena.
Eu tô lá direto, dá uma força lá.
Sapucaí, sensacional, né, gente? Sensacional.
Eduardo, você lembra um evento que a gente participou? Foi quando eu te conheci, que eu toquei com a minha banda de Elvis. Um evento que você fez ali. É a Lagoa, não tinha aquela academia Corpore?
Sei.
Você lembra um evento que você fez
aqui
de
na
peixe?
Prudente ou não?
De peixe, um evento beneficente.
Chama-se Tainha com
Sardinha. Tainha
com Sardinha. No Boteco.
Eu fiz com a minha banda de Elvis, foi quando eu te conheci.
Esse ano vai ter também Tainha com Sardinha.
E quantos anos isso?
O Tainha com Sardinha tem 18 anos, 19 anos.
E é um projeto beneficente.
Beneficente, nós doamos tudo para o Leucemias e para agora o Hospital da Baleia também.
Sensacional.
Nós assamos aí uns 150 quilos.
Essa vai vender, não vai?
Não queria estragar, não, o peso do Nenel. Mas engraçada coincidência, né?
Qual?
Tô lançando uma também, velho.
Ah, não, você tá bem, Caju? E a do Caju é pra tomar em pé no balcão, né, Nel?
Não, sério mesmo, tô lançando, coloquei também uma foto minha, engraçado, cara. Coincidência disso aqui, ó. Também tá, também, gente, tá. Já tá aí também a venda.
Das melhores lojas do ramo.
Lá na Cox Pizza, você.
Na Cox Pizza,
pode saborear.
Essa aqui é do Cox. Onde que encontra Cox?
Lá na Cox Pizza. É lá, essa aí você vai encontrar só lá. Não, com
eu
a
quero
gente.
Uma cerveja com a cara do Cox.
Foi uma parceria com a cervejaria Cud, que é uma cerveja que eu adoro. Eu não sou exclusivo. Mas é a cerveja que eu mais gosto. Então, lá eu consigo fazer só o que eu gosto. Eu só vendo o que eu gosto.
Você gostou da cerveja do Nenel?
É assim. Gostei demais.
Gostou?
Boa mesmo.
O pessoal da Cut, que já tem essa coisa de brincar com cerveja e música, né?
Rock, né? Então eles têm uma parceria. E são grandes parceiros. Mandar um abraço pro Bruno lá e pra toda a equipe. Mas o Bruno é com quem eu tô sempre mais em contato. Uhum. Eles são extremamente cuidadosos com o cliente dele.
Sensacional. Cox, onde fica a sua pizzaria?
Gente, dá o endereço. A gente mudou de endereço, tem muita gente indo no endereço antigo e muita gente que ainda não tem rede social. Então, a gente mudou pra rua Marília de Disseu, 159, ali no Lourdes, quase esquina com a
onde era o bar da Bruder. Onde era o bar da Bruder.
Exatamente.
Onde era o bar da Bruder.
Então a gente tá lá, a gente tá abrindo de agora, semana que vem é dia da pizza, quarta-feira, né? Então eu abro na quarta-feira para o almoço e à noite, e aí eu não fecho mais as quarta-feiras. Eu entro no ritmo de quarta, domingo, tô indo aos pouquinhos porque eu tenho que entender como é que funciona, né?
Essa
é
dia da pizza é
todos os dias.
Não é só quarta-feira. Inclusive, todos os dias. Domingo é dia da pizza.
Sim. Domingo à noite?
Deveria ser. Deveria ser.
É. Nos Estados Unidos tem isso, né?
Dificuldade. Trabalhar domingo à noite.
Tá.
Domingo é pizza, segunda é pizza, sempre. Todo dia de pizza.
Eu vinha pra cá ouvindo você falando. Você falando, pizza é só na noite e tal. Eu tô tentando fazer um trabalho. Tô tendo um resultado interessante com 3 dias só de almoço funcionando lá na pizzaria. E outra coisa, tem pizza no café da manhã. Eu adoro fazer, que é a massa, o ovo com bacon. É o quê? Nada é o seu ovo mexido com bacon. Bom pão, né? Uma boa massa.
E quem sabe, vamos bolar um dia aí do café da manhã da pizza e vamos?
Ah, a gente pode fazer uma loucura.
Vamos
aí,
fazer?
Eu tô dentro.
Tô vamos? Dentro.
Mas o almoço vende bem lá na Savassi também. O nosso almoço é bom,
sim,
vai.
Eu tenho certeza que ali.
Tenho certeza que ali vai dar certo. Ô, gente, olha, no dia da pizza, coincidentemente, todo dia 10, lá na pizza, é a pizza solidária. Quem comeu uma pizza marguerita, nós doamos R$5 para o Hospital Paulo de Tarso, tá bom? Então, todo dia 10, todo dia 10, quem for na pizza e comeu a pizza da Savassi, comeu uma pizza marguerita, R$5 para o Paulo
de Tarso. Qual que é o endereço da Savassi?
Paulo de Tarso.
Que fica
na Pampulha.
O Paulo de Tarso, onde eu fiquei internado 2 meses. Foi lá que eu fiquei lá.
Sério?
Não, um mês, um ano e meio.
Acidente?
Mês lá depois do meu acidente.
Acidente de carro.
Fiquei lá, devo tudo lá, aquele Paulo de Tarso, minha reabilitação toda lá.
Eles são fantásticos.
Doutora Geice, um grande beijo pra senhora que é diretora também do Hospital Espírita aqui, que fica na Serra.
Você já tava subindo, eles te buscaram, né, Caju?
Exatamente, eu já tava com a cadeira de roda já, né?
E lá eles trabalham muito a passagem, né? As pessoas mais velhas, que vai morrer.
Exatamente.
Eles trabalham essa passagem, uma passagem mais humana, uma passagem mais...
A gente podia estender isso, né? A gente, nas pizzarias, fazer cada dia...
Fazer uma rede aí, né?
Legal. Essa parceria que você já tem montada lá.
Bacana, eu peço o pessoal da Captain entrar em contato. Eles têm também uma unidade lá em Paraopeba, que são os meninos. E são meninos todos com problemas mental, algum problema de alguma forma. E nós, eu fui lá em dezembro, enchi, tem uma pizza delivery que a gente faz com forno elétrico, a gente pré-assa antes. Levei 100 e tantas pizzas pra lá. Teve um menino que chegou e falou: ô tia, um menino de 8 anos, cara, aquela, foi tanto de homem chorando, ô tia, isso que é pizza? Ou seja, ele nunca tinha comido uma pizza antes. Então é um trabalho que a gente faz aí, muito legal nas nossas pizzarias. E que, Ricardo, vamos conversar?
Né? Vamos fazer
um. Vamos fazer a rede aqui. E a rádio vai estar de portas abertas para divulgar isso aí. Caju também está disponível.
Rádio do bem, né, maestro?
Rádio do bem. Estamos todo mundo junto aqui, ó.
Vocês chegaram a ver aqui, desculpa interromper, eu falo pra caramba. Pode me interromper.
Você fala pra caramba, Ricardo.
Como velho e bom descendente de italianos, eu tenho que falar e gesticular.
Eu trabalho com o Dudu, meu filho.
Vocês chegaram a ver aquele desafio que, não sei se foi quem foi que fez, se foi uma Pizza Hut ou alguma pizzaria. Ah, nós estamos entregando tantas caixas para os moradores de rua. Aí alguém, ele vai, marca alguém e desafia. Vocês chegaram a ver isso?
Não.
Cara, foi uma belo campanha desafio, muito legal. Foi uma campanha muito legal.
Eu acho que foi a Domino's.
Foi a Domino's?
Agora eu não sei, foi o Pizza Hut
e Domino's. Foi super interessante o resultado da campanha. Chegaram a distribuir mais de 200
pizzas. Na rua, né,
Henrique? Na rua.
Maravilhoso.
Para morador de rua. Isso foi tão legal. Eu até comentei outro dia, para a gente podia bolar esse esquema que você tem lá. Se a gente pudesse participar e contribuir, a Cox Pizza vai adorar fazer isso.
E conta com a gente aqui no
Boteco.
Conta com a gente, lógico. É aqui, você quer participar do novo clipe do Tia Anastácia? A banda tá lançando o disco novo, a primeira música Bom Dia Amanhã, você ouve aqui na 98. Vai ser lançada que horas, hein? É, porque o texto muda, viu? Dependendo do horário. Você pode aparecer no clipe dela. Envie uma foto que tem a ver com o tema Bom Dia Amanhã pro nosso WhatsApp, o 993169898. Nosso ouvinte já mandou a foto aqui do sol nascendo lá em Porto Seguro. As melhores fotos serão selecionadas para a produção do clipe. Novidade do Tia, né, Nenel?
Eu mandei a minha pro Tia.
Sério?
Mandei.
Você tem várias com o sol nascendo, né, Nenel?
Ah, sempre.
Aliás,
mas acordadas. Isso é atual, né? Porque as nossas antigas com o sol nascendo para mandar foto.
Passei algumas das noites mais incríveis da minha vida na obra.
Sério?
Com o Ricardo Cox, a gente lá louco, dançando.
Sensacional o lugar.
Bons tempos.
É o único lugar que você troca de suor com as pessoas, que você não pega. Evapora, condensa no teto e pinga de novo, de volta, cara.
Gourmetizaram a obra, né? Porque agora tem grande caldão, um abraço, tem ar-condicionado, não pode fumar.
Não, eu não vou mais na obra com ar-condicionado.
Você lembra que a gente abria a porta, parecia a porta do inferno, a gente falava, vamos entrar aí sem pó, vamos. Já tomar dentro, porque se você pensasse, você não entrava.
É um portal, né, cara?
Mostra o pratinho do Kiki mais uma vez, por favor.
Quantos anos de obra? 22?
22.
22 anos de obra. Claudão, grande abraço.
A obra que é o nosso CBD.
O reforço no prato agora, né?
Marcelinho. Dele. Reforço no prato, Kiki. Dá pra pegar com essa câmera daqui, não? Da frente aqui da mesa? Mostra, Kiki.
Tá parecendo uma comida mexicana, assim, tipo, saca? uns burritos junto com feijão refrito. Olha isso, cara.
E bife, tudo mais.
Agora, sensacional. Eu vou falar, que eu não sei se vocês experimentaram isso aí, não, mas isso aqui...
Isso aí é o quê?
Meu salsa amigo. Muerte.
Aqui, no isso perfil aqui é do cara... Molho. No perfil do cara lá no Instagram, do Kiki Ferrari, tá aqui, ó, moedor de ideias, molheiro e churrascador.
Não tem problema na saída, viu?
E o molho, Kiki, fala pra ele. Chega pertinho do microfone.
Essa aqui é salsa muerte. É inspirado na Santa Morte,
né, mexicana, lá pra eles a morte é uma coisa bonita. É, é comemorar a lembrança, né, da galera que já foi, enfim. E esse aqui, essa pimenta é um molho de pimenta com várias pimentas de cheiro, de picância, de sabor, né, um blend bem, bem interessante, com especiarias que a gente não tá acostumado a pôr em molho de pimenta aqui, que no México eles colocam tipo cominho, tipo canela. E ela nesse buquê, assim, esse cheirão, que por isso é essa coisa da morte das flores, né? E também ela fica no descanso mortuário dela de 8 meses de maturação controlada.
Olha aí.
Então realmente é uma explosão mortuário. Mesmo de sabor picante e cheio.
Mas você só faz esse molho ou você tem outros?
Então, Chef Emboss é uma marca de molhos do mundo com toque latino e brazuca,
Chef
Emboss, caipira, né? Que é o que Chef a gente faz.
Como é que escreve Chef Emboss?
Chef Emboss, rock and roll aqui com N, aposta que
eu vou no bolezinho aqui.
Exatamente.
Boss com dois S.
Isso, a gente faz, temos uma linha de barbecue mineiro, a primeira, inclusive, do Brasil, o primeiro molho búfalo do Brasil eu faço com manteiga de garrafa e melaço de cana.
Você tem um de pimenta, um barbecue de pimenta biquinho com
tem
cachaça?
Tem três barbecue mineiro. Barbecue de pimenta biquinho com cachaça curtida no carvalho, pimenta biquinho plantada na fazenda, orgânico mesmo. Tem o de café artesanal 100% arábica e tem o de goiabada caipira, que é a linha de três molho barbecue mineiro que tá aí levando Minas aí pro Brasil.
E agora, onde é que a gente compra isso aí?
Você compra no Super Nosso, você compra pelo site, você compra no Mercado Central, um monte de loja.
E acha o Instagram lá, qual que é o Instagram? E
no Instagram, Chef Emboss, não tem erro, igual tá aqui. Não tem.
Deixe suas comidas mais alegres, né, Kiki?
Oh, perfeitamente. E quem quiser também comer uma pizza profana e exagerada, você vai comer aqui na Jaco Pizza, que é uma consultoria que eu fiz, que é essa pizza mais agressivona, bem junk aí.
Fica onde?
É internet, cara.
Rua Major Lopes.
É Major Lopes, você pode comer lá, tem uma mesinha, mas ela é focada em entrega.
Entendi.
Né, que é Giacomo de Giacomo, é só Giacomo.
Sim.
Quem precisar de consultoria de culinária criativa, rústica e etc, é só entrar em contato comigo, que é uma das coisas que eu amo fazer. E
sensacional.
E tem isso aí.
E comer.
Então passa esse molho aí.
Que
esse molho é incrível.
A embalagem é um capítulo à parte, né?
Bem interessante.
A embalagem é uma caveirinha.
É uma caveirinha, olha, maravilhoso.
Inspirado na Santa
Maria. Com uma bandana.
Muito, muito bom.
Uma bandana bem gangster mexicano mesmo, sim.
Aqui, o Eduardo falou mais cedo que a coisa da pizza chegou nos Estados Unidos pós-guerra, né? Pós-segunda guerra.
No Brasil. Não a pizza, né? A pizza chegou no final do século XIX.
Isso.
Mas a divulgação.
Da
pizza, sim, foi pós-guerra.
E no Brasil a coisa da pizza é até mais recente, a coisa de 50 anos pra cá, talvez, Eduardo, que ficava muito restrito às colônias, período, né?
O italiano vindo da guerra, vindo. Não a primeira leva de italiano no começo do século XX, mas talvez a segunda leva.
E agora a pizza mais democratizada, né? Ô Léo, você vê. Por que você vê parar em Belo Horizonte, assim? O pessoal tá curioso, cara.
Todo mundo querendo ir para a Itália e você para cá.
Fazendo o caminho inverso.
Não, porque depois de 40 anos de restaurante, minha família, os meus pais aposentaram. Uhum. Restaurante de família, falei, não, vou fazer uma nova experiência. Sem os meus pais no restaurante não vai dar, mas não tem mais aquela coisa familiar. Eu falei, vamos vender. Menos mal que eu vendi rápido. E falei, vamos trabalhar menos de boa,
pra ser chegado.
Essa coisa errei, porque aqui tem que trabalhar muito mais.
Tá trabalhando mais, Eduardo?
Muito mais. Escolhi Belo Horizonte porque a minha esposa é mineira, né? Ela morou muitos anos na Itália, trabalhando no restaurante de família. E vendendo lá, falei, não, vamos fazer essa nova experiência, levar a cultura italiana, a minha cultura pro Brasil, pro outro país.
Uhum.
Porque eu sou muito focado nisso, de fazer tudo cultural, de não apagar a minha cultura, de não apagar a minha história, porque se você apaga a sua história, acabou.
Sim, acabou tudo.
Eu quero apresentar, eu sou, entre aspas, um embaixador, né, da cultura toscana, porque eu não posso falar da cultura italiana, porque é muito diferente. Mas a minha cultura toscana, produco. O meu pai começou como açougueiro. E depois virou dono de restaurante, cozinheiro. Ele é cozinheiro, não é um chefe.
Ô, Léo, isso é importante, né? Olhar pra frente sem perder as raízes, né?
Exatamente.
Na Itália, come-se pizza geralmente bebendo cerveja?
Antigamente, agora tá mudando.
Bebendo vinho
agora
também?
Agora tá mudando. Também na Itália, porque o produto pizza não é mais o produto pizza normal. Virou um de alta gastronomia e pode combinar com vinhos. Eu adoro beber. Eu gosto muito de espumante com pizza. Gosto muito de vinho branco com pizza.
Mas a pizza vão ser mais popular ainda com cerveja lá.
Cerveja de 400 ml, você toma uma, duas antes de expirar a pizza, depois toma mais duas ou
depois
três.
Depois que termina, mais quatro.
É assim, cerveja chope. Chope na Itália é chamado birra média, de 400 ml, um chope mais levinho, uma coisa. Agora, na Itália nasceram milhares de cervejarias artesanais, igual aqui, com produtos muito bons, mas o vinho tá começando, não é mais uma heresia, não é mais vinho é pizza, não pode mais, não pode.
E o que o Léo falou, na Itália a pizza deixou de ser de 5 euros, já o negócio
é... Tem pizza, as pizzarias que pizza, claro, a qualidade, a matéria-prima, estamos falando de quilômetro zero, uma coisa que na Itália é muitos anos que tentam fazer isso, que não é simples fazer quilômetro zero, Presidio, Slow Food, muito difícil fazer esse trabalho, mas tá mudando, tem pizza de 30 euros, super criticada na internet, porque muitas pessoas pensando médio, não sabe o que tem atrás, a qualificação dos funcionários, naquelas pizzarias, a montagem de uma pizzaria, o custo fixo, que tem um ambiente de trabalho bom, você faz uma pesquisa de produtos, de fornecedores, é um custo altíssimo, a madeira para assar no forno, não é qualquer madeira, a madeira é cara, e você tudo incide no produto, não é mais pizza 5 euros, 5 euros é pizza que vale 5 euros.
Eu falo muito lá isso com os clientes, às vezes o cliente, mas eu acho que deixa eu te contar um negócio. Se eu fosse seguir a cartilha do Sebrae, que é aquela cartilha de como você calcular o seu preço, não tem um negócio assim? A pizza iria custar R$200. Porque eu tenho que colocar até o detergente que eu comprei para lavar o prato, ele tem que estar no meu custo. Mas a gente não consegue fazer isso. Isso aí não é inviável. Se você fizer isso, tanto que a gente tem o quê? Trabalhar bastante, vender em quantidade para poder fazer.
Outra coisa também. Tenho no Castelo, se não me engano, tem uma pizzaria que faz uma pizza de coração de frango, né?
Eduardo falou dessa coisa no sul do Brasil, que é bem comum, né?
Aqui no Castelo
tem um gaúcho, né? Faz pizza de entreveiro lá, que é o entreveiro gaúcho, que é coraçãozinho, alcatra, frango, pimentão, picanha, cebola, tomate.
Não é melhor ir no rodízio, não, gente. É.
Mas fazer uma homenagem a pizzarias que já não existem mais e pizzarias que ainda existem, que são aquelas pizzarias de bairro, das antigas, que serviram muito pra nossa formação de entender pizza, né? Então eu já falei do Papatucci, que não existe mais. Nino Pizzeria, Nino, que fica aí
tá lá no Patrocínio. A história minha com a Nino Pizzaria, eu tinha 15 anos de idade, eu morava num barracão, e o meu quarto fazia fundo com a cozinha do Nino Pizzeria. E aí eu chegava em casa...
Era bom ou era ruim?
Não, escuta, eu chegava em casa, comendo pão com manteiga, um copo de água, aquele cheiro de pizza dentro de casa, full time. E acho que é por isso que eu virei pizzaiolo. Agora estou resolvendo o meu problema.
A gente tinha o grande pizzaiolo, inesquecível. Sim, pizzaiolo, que tinha algumas...
Tem o Giovanni, né?
É o pizzaiolo. Temos também o Giovanni ainda, ali na Contorno, logo depois da Cicha Tobriano, em cima do Tim. Eu defendo a tese que o Tim do Espanta Crise Café, que não vende café, merece a medalha da Inconfidência.
Merece.
E lembrar também que existe até hoje o Pizzarella, que também é super tradicional.
Super. Pizzaria Mangabeiras, né?
Pizzaria Mangabeiras.
E uma pizza que fez bastante barulho por muitos anos e ainda faz, que é o Parada do Cardoso.
Parada do Cardoso.
Lá tem uma pizza mexicana que eu vou te falar um negócio. É aquela história, né? O cara criou o dele. Extremamente apimentada, é incrível a pizza. Eu gosto muito.
E fica ao lado ali do Bar do Orlando.
Vai completar 100 anos.
100 anos,
agora, meu amigo. Você sabe uma coisa que eu vi lá outro dia? O cliente me chamou lá, nossa pizzaria toda pintada com frases, né? Você já deve conhecer, mas eu vou contar porque eu não vou perder essa chance dessa piada. Uhum. Aí o cara virou, vem cá, eu quero te dar uma ideia. Eu falei, pô, lá vem o cara, fala que eu tenho que mexer na minha pizza, que eu tenho que fazer. Ó, eu tenho que pintar na sua parede o seguinte: pizza é igual sexo.
ruim é bom.
Aê, boa! E com essa frase da sabedoria popular aqui no Boteco 98, a gente põe um ponto final nessa edição. Infelizmente, o que é bom dura pouco.
Com esse tanto de pizza e de tropeiro, cara?
Dá pra fazer uma segunda aí, né?
Vão emendar e vão levar isso pra algum lugar.
Porque tem estreia daqui a pouquinho.
Vamos fazer o dia do bacon, né, gente?
Bom, o dia do bacon já tá fechado.
Você vem?
Já tá fechado. Ela tá fechada.
Eu venho pra comer, você pode me chamar.
Boa,
cheia de bacon.
Eu trago bacon.
Boa. O meu pizzaiolo faz o nosso bacon lá.
Posso... Ele não faz com o
Kiki. A gente sempre carrega um bacon.
Não faz com o Kiki, não. Chegar aqui vai ter um porco aberto. Um boi.
Vai
assustar.
Defumado.
Vou trazer o meu curado.
Aí, ó.
Fechado o programa. Setembro, meu amigo. Setembro.
Eu consigo trazer o nosso lá da pizzaria também, que é artesanal, que é o nosso pizzaiolo lá que faz.
Ótimo.
Sensacional. Já fechamos um programa aí,
né? Aliás, bacon é vida, né? E quem traz a cachaça? Só quero saber.
Isso aí eu trago, pode deixar eu trago.
Eu trago.
Gente, ponto final nessa edição do Boteco. Quero agradecer demais, chefe Eduardo Maia. Obrigado, Eduardo, mais uma vez.
Obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição.
Endereço da pizza, por favor.
Endereço da pizza, nós temos uma na Lagoa Seca, lá no Belvedere, e a outra na Antônio de Albuquerque, 749.
Tá certinho aqui.
E Leon, inaugurando em breve. Lá na Prudente
Moraes. Prudente Moraes. Léo Fontanelli, obrigado, viu, Léo?
Um prazer
nosso em recebê-lo aqui. Lavera tá pertinho aqui, são duas unidades.
Duas unidades, na rua Maceió, com Vitório Marsola, que é a primeira unidade, que virou agora a Lavera Pizza Bar e Delivery, mais dinâmico, come com a mão. Uhum. E a outra é na rua Piumim, 784, entre Rio Verde e Passatempo.
Anchieta.
Lá é Anchieta. Né? E lá é mais uma pizza contemporânea, pode sentar.
É uma experiência.
É uma experiência de verdade.
Sensacional. Chefe Kiki Ferrari. Obrigado, Kiki.
Mestre, obrigado a vocês, cara. Sensacional estar aqui sempre. E sempre vou embora rolando.
O endereço do Chef Emboss já passou.
Então, chefemboss.com, entra lá pra você conhecer a fantástica fábrica dos molinhos. Diferentões aqui e bem raizão e brazuca e latino, que é o que a gente faz com pegada sensacional aí, nossa. E Jaco Pizza é consultoria para vocês conhecerem, né? Meu trabalho também como consultor de inventar essas coisas doidas para sua larica do dia a dia. Se você precisa de criar uma nova larica para o mundo, né? Assim, brincadeiras à parte, mas feito de uma forma séria, né? Só me chamar, que a gente treina equipe, cria cardápio, faz tudo que você precisa. Pode e falar. Pede uma Jaco Pizza pra você conhecer. Que loucura. E de sobremesa, uma pizza de marshmallow com creme de chocolate e Nutella, que é uma coisa assim de outro planeta.
Vou contar um caso.
Sensacional, sensacional. Ricardo Cotos.
Pode contar o caso primeiro, quer?
Não, é porque tá.
Já tá estouradaço aqui,
velho. Então, a gente tá na Marília de Seu 159, no Lourdes.
Cotos
Pizza.
Novo endereço.
Novo endereço. E fazer uma coisa da larica rapidinho. É. Eu vou lá fazer no aniversário de morte do Elvis, eu vou fazer uma pizza fechada, que é o sanduíche que o Elvis gostava, que é uma larica do caralho.
Não passa de amendoim, não.
Isso é maravilhoso. Banana, hã?
Maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Caju. Oi. Cajueiro, né?
Cajueiro, meu Instagram.
Sem o i.
Cajueiro, sem o i. Cajueiro.
Boa. Nenel,
maestro, meus parabéns. Você tem uma vida mais longa e próspera.
Aí, amém.
Eu te
amém.
Adoro, man.
Valeu.
Você é o nosso maestro. Enquanto isso, me segue lá no Instagram mais gorduroso e politicamente incorreto do Brasil, que é o Baixa Gastronomia.
Engarrafaram o Nenel.
Engarrafaram. Essa semana aí já tem a Bruder Baixa Gastronomia. Compre cerveja levíssima pra você tomar 18.
Sensacional.
E curtir a vida. Muito obrigado. Agora eu vou pra Ipatinga fazer um rock, love you.
E aí vem aí, gente, os players estreando.
Os players. E pra fazer essa estreia, pra fazer essa logística da mudança aqui, vamos tocar uma musiquinha pra fechar o programa. Vamos. Sábado que vem tem mais a partir das 10 da manhã, Boteco 98, Boteco oferecido por Vila Catalão, o melhor e mais completo hortifruti da cidade.